Saudações, biologistas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Biologismo. Nós chegamos hoje ao episódio número 51. E, como todo tiozão que se preza, eu não posso deixar de dizer que o tema desse episódio é uma boa ideia.
Que piada horrível.
E com essa piada horrorosa, eu me apresento. Meu nome é Flávio, sou biólogo e estou acompanhado da minha amiga de bancada e entomóloga, taxonomista, fã de Senhor dos Anéis e mais um monte de coisa aí.
E aí, turma, eu sou a Susan. Poxa, o Flávio, olha, acabou com a minha piadinha sem graça, no 51, mas tudo bem, eu tô aqui para acompanhar esse entusiasmo do Flávio. Mais um episódio muito legal. Eu particularmente adoro esses animais, que serão o tema de hoje. E a gente espera que vocês também gostem do episódio, que vai estar chuchu, beleza, hein?
O entrosamento aqui, o nível das piadas é ótimo, né? O refinamento das piadas.
Como a gente sempre fala, como é que é que vocês falam desde o começo? Humor sofisticado.
Humor sofisticado.
É
Então é uma
isso.
maravilha. Bom, galera, se você está ouvindo nosso podcast, é porque provavelmente já conhece a gente das redes sociais. Mas se não conhece ainda, fica aqui o convite para você curtir nossas redes sociais. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok. Então, se você ainda não conhece, corre lá, dá uma forcinha para a gente. Tem bastante conteúdo lá todos os dias. Tem meme, tem curiosidade, tem informação, tem dica sobre ciência, sobre meio ambiente, biologia. Então, dá essa forcinha para a gente aí, beleza? Bom, se você acompanha o nosso podcast também, você já sabe que cada episódio um administrador tem um quadro. E hoje é a vez da dona Susan Cunha, né, dona Susan?
Pois é, eu de novo. Aliás, eu quero falar uma coisa antes de falar do quadro. Não percam de acompanhar o biologismo no TikTok, porque o Flávio tá fazendo vídeo por lá. Eu, se fosse você, não perdia. Tá muito legal os
Coisa
vídeos do
horrível.
Flávio. Então, aproveita. É arroba biologismo também. Não procura lá. Eu não entendo nada de TikTok, mas é biologismo e pronto. Você vai ver o Flávio lá nos vídeos, ó.
Isso
Pega
aí.
essa dica.
Curiosidade entomológica.
Se você acompanha com frequência o podcast, né? Deve saber aí que eu falo sempre como os insetos são incríveis, né? E hoje eu vou reforçar um pouco mais essa afirmação. Nós sempre tentamos mencionar aqui como os insetos são importantes para a manutenção dos ecossistemas, da nossa vida, né? Nos provendo diversos serviços que nos beneficiam, como, por exemplo, a polinização, né? E várias outras atividades. E hoje eu trago para vocês mais um desses serviços que os insetos nos fornecem. Você sabia que vários insetos podem atuar reduzindo a poluição que o homem causa ao meio ambiente? Pois é, até nisso os insetos podem nos ajudar. Vocês sabem como? Decompondo os materiais que poluem o meio ambiente. Para exemplificar, eu trouxe aqui duas pesquisas rapidinho feito nessa linha da decomposição. Mas certamente tem várias outras rolando por aí. Cada vez mais a gente tem visto iniciativas, né, nessa área de tentar contornar a poluição que a gente vem causando, né, ao meio ambiente. E os insetos estão ali presentes sempre nos ajudando. A primeira pesquisa trata da descoberta de larvas de besouros que podem decompor o isopor. Olha só que legal. Teve pesquisas lá na Coreia do Sul, descobriram que larvas de uma certa espécie de besouro são capazes de degradar o poliestireno. Acho que é tão difícil de falar o nome desse do isopor, né? Poliestireno expandido, que é o nosso conhecido isopor. Eu sempre enrolo nesse poliestireno. É um tipo de plástico e também até que é reciclável, mas esse processo ele não é tão viável, por isso a gente acaba tendo um acúmulo muito grande de isopor no ambiente. E também, né, ele é largamente utilizado na questão de embalagens, porém agora ele vem sendo adotado essa postura de cada vez mais ter a redução da utilização desse material, substituição por outros tipos de embalagem. No entanto, a gente precisa de soluções, né, para decompor o que já foi produzido, que é muita coisa. E nesse sentido, as larvas do besouro atuam, né, porque elas podem biodegradar esse poliestireno através da sua flora intestinal, que contém um grupo específico de bactérias que é responsável por essa degradação. Então, o besouro se alimenta do isopor e as bactérias presentes no intestino fazem essa degradação. Muito legal, né? Eu achei incrível isso. E falando de isopor, né, que é basicamente plástico, a segunda pesquisa também traz um inseto decompondo plástico. Mas no caso aqui, a descoberta é com larvas de mosca, né, que podem ter um potencial bem interessante para decompor um microplástico, que seriam pequenas partículas de plásticos. Os microplásticos a gente já tem visto muito na mídia, né, que representam uma ameaça cada vez mais crescente para a vida no planeta, né? Inclusive, recentemente a gente teve a notícia de microplástico detectado na corrente sanguínea. Não sei se vocês viram essa pesquisa. A gente até comentou sobre esse assunto no episódio 43, onde a gente recebeu o Daniel Mota, né, que trabalha com microplástico. E eu não sei se você vai lembrar, Fábio, mas a gente tinha até comentado dessa possibilidade de microplástico correndo em nossas veias antes mesmo dessa pesquisa sair. Você lembra? A gente comentou
isso. Eu
lembro,
sim.
Será que não tem plástico no sangue? Pois é, agora saiu essa pesquisa aí da detecção do microplástico na nossa corrente sanguínea. E, aliás, eu recomendo muito o episódio para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, episódio 43. Mas voltando, né, para nossa curiosidade, esse trabalho é uma tese, né, recente, agora de 2021, realizada lá no Equador, que se buscou fazer tanto uma análise molecular dessas moscas e tudo mais, e também aproveitaram para avaliar esse potencial de degradação da mosca pelo microplástico. E essas larvas estudadas são da mosca conhecida como mosca soldado. É uma mosca grande, assim, preta, bonitona. E ela é bem conhecida até da galera que tem composteiras, que faz compostagem. Aqui em casa tem. Minha mãe tem essas. Minha mãe faz compostagem, tem um monte dessas larvas aqui. E elas são conhecidas justamente por isso, né? Porque essas larvas se desenvolvem muito bem nesse ambiente por conta de serem degradadoras aí de resíduos orgânicos. E de uma maneira muito rápida. E nesse estudo, eles constataram aí que as larvas também poderiam biodegradar o microplástico também. Olha, que legal, né? A gente com puta problemão para resolver aí do microplástico e a mosca soldado lá na dela podendo dar conta do serviço. E diante desses resultados todos, né? Claro que tem muita coisa ainda para ser estudada, mas o próximo passo, não só dessa pesquisa, como a outra também dos besouros, é desenvolvimento de estratégias, né? Para colocar esses animais, né? Para usar essas populações de moscas e de besouros para a degradação desses resíduos plásticos. Tá aí então, né? Os insetos nos auxiliando até mesmo quando nós estamos destruindo o meio ambiente. A gente vai deixar os links para acesso dessas pesquisas na descrição do episódio para quem tiver interesse de saber o passo a passo, como foi feito e quais as promessas, né, que a gente tem aí para desses insetos ajudando nesse ponto que a gente precisa bastante, né?
Boa, boa. Muito legal esse estudo, muito importante esses estudos. A gente realmente já comentou a respeito de algumas coisas aí, a questão da degradação do isopor, a questão do microplástico nas correntes sanguíneas, é preocupante. Também indico esse episódio sobre microplástico, que foi bastante interessante o assunto. E muito legal saber que tem pesquisas sendo desenvolvidas nessa área aí.
Acho bem, que a tendência pessoal... é cada vez mais também, né, Fábio?
Exatamente. A gente tem que ir encontrando meios para se livrar de problemas que a gente mesmo criou, né?
Pois é.
Bom, galera, quem tiver interesse em ler um pouquinho mais a respeito, a gente deixa na descrição do episódio aí. É só acessar o link. Vamos lá, né, galera? Vamos pro que interessa. Vamos apresentar aqui o nosso convidado, que esse convidado eu conheci através da TV da minha casa. Tava aqui assistindo o jornal regional e apareceu lá o Julian falando sobre os cervos, um trabalho super interessante, né? O NUPES, né? O Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos da Unesp de Jaboticabal. Achei super interessante o trabalho desenvolvido pelo pessoal lá e na mesma hora já mandei um convite. E tá aqui ele hoje, né? Seja muito bem-vindo, Julian Ribeiro.
É um prazer meu aqui poder falar um pouquinho do NUPES, um pouquinho do meu trabalho. Espero que vocês gostem, que seja uma conversa proveitosa e assim que as pessoas conheçam um pouquinho mais dos nossos cervídeos, né? E não só o Bambi da Disney, que a gente tem um Bambi também, mas os nossos aqui, que é muito interessante a história deles.
Show de bola. Bom, antes da gente entrar de vez na conversa aqui, queria agradecer a sua presença, por você topar, bater esse papo com a gente. A conversa já tá nos bastidores, já tava fluindo super legal aqui, então quando começa desse jeito, a gente sabe que a conversa vai ser interessante, ainda mais quando tem um tema super interessante assim, super importante. Então, Julia, muito obrigado por estar aqui hoje, batendo papo com a gente, e por topar, trocar essa ideia.
Tamo aí, gente. Se vocês precisarem, tiverem dúvidas, curiosidades, não sei de tudo, mas me esforço um pouco, a gente vai conversando e vai entendendo um pouco do assunto.
Bom, a primeira curiosidade que a gente tem é a respeito da sua carreira, da sua formação. Eu queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, por favor.
Então tá bom, pessoal. Seguinte, sou o Julian, né? Eu sou licenciado, tenho licenciatura e bacharel em Ciências Biológicas pela Unesp de Jabuticabal, FCAV. Aí eu tenho mestrado em Genética pela Unesp de São José do Rio Preto. Depois do meu mestrado, eu tive um período na docência, dei aula para todas as idades, em diversos cursos, meio mais focado dentro da biologia e ciências, né? E agora eu tô no meu último ano de doutorado pelo Programa de Genética e Melhoramento Animal da Unesp de Jabuticabal. Mas apesar de estar dentro de um programa de genética e melhoramento, é importante frisar que eu trabalho com conservação. A gente é meio o outlier dentro do programa na Unesp de Jabuticabal, porque a gente trabalha com conservação e conservação de cervídeos, que é o NUPES, né? Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos.
Maravilha, pô, que bacana, muito legal as áreas que você atua e legal saber da sua formação também. Deu uma passeada aí, né, em diferentes cidades.
A gente já fez de tudo um pouquinho, né? Comecei lá na graduação, comecei com os cupins, sempre na genética. Na verdade, eu comecei com fisiologia de peixes no começo da graduação, mas eu sempre quis trabalhar com genética, queria virar um X-Men, mas não deu muito certo ainda, não descobri como. E aí me apaixonei pela genética de populações, genética evolutiva, filogeografia, sempre dentro da... Fui mudando os organismos, né? Fui mudando os táxons, mas a pergunta sempre fui tentando entender mais ela ainda, né? Então comecei com cupins, depois no mestrado trabalhei com tamanduá e agora tô com os cervídeos aqui, né? Depois vou falar um pouquinho mais do que eu tô fazendo agora, né? Que é um trabalho bem legal também.
Legal demais. Bom, a Susan já me caguetou aqui também nos bastidores, né? Falou que eu fujo sempre, né, do roteiro, e quem ouve tá cansado de saber disso também. Então, eu queria aproveitar e fazer isso. Vou fugir do roteiro já, né? Logo no primeiro eu já vou fugir. Na verdade, até tem um tópico falando sobre isso, né? Que é a questão da distribuição geográfica. Mas eu vou confessar para você, Rúlia, que quando eu vi a reportagem na EPTV falando sobre o projeto, falando sobre os animais, eu fiquei um pouco surpreso, porque é um animal que aqui em São Carlos a gente até tem uma mata conservada assim, mas eu nunca tive o privilégio de topar com um bicho desse. Como é que é a distribuição aqui? Já pulei uns três tópicos aqui, fui lá pra frente, mas é que é uma curiosidade que eu tenho aqui. Então eu queria saber como é que é essa questão. Ele é bem distribuído, é fácil de encontrar, como é que é isso?
Ver, né, a diferença. Quando a gente vai pro campo, o biólogo é aquela coisa, né, quer ver bicho. Quer ver, quanto mais bicho quer ver, ótimo, né? E não tem mais bicho que eu já tenha visto em campo. Eu já fiz, acho que, quase 3 anos de doutorado em campo. Foi cervo. Cervo não, né? Acho que aqueles viadinhos, aquele mazama, acho que deve ser gênero mazama. Foi o que eu mais vi até hoje da vida. Inclusive, semana passada eu vi um e até comentei com o Flávio. Eu vi um aqui no entre o Cerrado da UFSCar e a Embrapa aqui, pecuária. E eu sempre vejo. É incrível. Acho que é o animal que eu mais vejo. Pra contrastar com o Flávio, que nunca vê, eu sempre, é o que eu mais vejo. A gente até já tá cansado, a gente vai pro campo e fala assim, ah lá, um bicho, e é viado, nem olha mais, porque já cansei de ver.
Tem bastante, né? A gente tem bastante, várias espécies, né? Assim, você falou, né, se é fácil, não é fácil de ver. Depende primeiro da região, né? Você quer ver bicho no Brasil, vai pro Pantanal. Pantanal você vai ver muitos cervídeos, além de outros bichos, né? Então, quem já foi pro Pantanal tem esse privilégio, assim. Eu já fui, eu já, obviamente, né, trabalhando com os animais, eu já vi algumas espécies diferentes, mas tem algumas espécies que eu tenho colegas que estão trabalhando, eu, como falei, eu venho da genética, né, da genética de populações, da fluidiografia, então eu entrei nos cervídeos há um tempo mais recente, né, mas eu tenho colegas que estão há 15, 20 anos trabalhando quase com cervídeos e tem espécies que eles não viram ainda, né, mas os cervídeos, ele tem, tirando a África, no continente africano, né, onde lá ocorreu uma diversificação muito grande de bovídeos, né, os cervídeos são grandes grupos, né, grupo irmão de bovídeo, em todos os outros continentes, em todos os outros lugares, né, tô com uma dúvida agora na Austrália, acho que na Austrália não também, mas a gente tem na Ásia, a gente tem na Europa, a gente tem por todo o continente, por todas as Américas, né, então é a segunda, ela é um cetartiodáctila, né, então parente das baleias também, a gente tem em torno de 18 gêneros, até o momento 18 gêneros de cervídeos e mais de 55 espécies descritas, mas esse número vai mudar a breve, a gente vai entrar talvez num pouquinho de taxonomia, que é justamente uma das coisas que a gente vem fazendo no PES. Na região neotropical a gente tem 17 espécies de cervídeos, né? E de ocorrência no Brasil, muito provavelmente o que a Zuzan falou, é uma Zama guazubira, que é um bicho que tem uma ampla distribuição, ele ocorre praticamente no Brasil todo, tirando ali a Amazônia, mas vai ter na Caatinga, vai ter no Cerrado, em área um bicho mais florestal, mas também ele ocasionalmente acaba passando pelas áreas abertas e a gente tem mais uma porrada aí de espécies, né? Não sei se respondi a sua pergunta, Flávio.
Não, respondeu sim, perfeitamente. Respondeu e junto com a sua resposta teve também o depoimento da Susan aí, que as duas coisas me fizeram me sentir um Faria Limer, né? Eu acho que eu tô precisando ir um pouquinho mais pro mato, porque acho que eu só tô vendo asfalto ultimamente.
Eu acredito, assim, que o guazubira, que ele é mais comum, né? Que é uma guazubira, conhecido também como veado catingueiro, né? Por aqui. Ele é mais comum, mas é muito legal quando você começa a ver outras espécies, né? Assim, eu, a primeira vez que eu vi o bicho que eu trabalho, que é os otocéus besoárticos, é o veado campeiro, foi emocionante, assim, eu quase chorei, porque eu falei, nossa, que legal, tô vendo um mamífero de grande porte, né, ali na minha frente, é o bicho que eu trabalho, né, porque quem trabalha com genética, às vezes fica muito preso dentro do laboratório, né, e a gente tem toda uma questão de campo mesmo, de ir atrás de amostra, uma busca ativa por amostras, né, então é impressionante, assim, é muito legal, é impactante você ver esses bichos em vida livre, né, assim, impactante de duas formas, né, primeiro que você tá vendo o bicho, e segundo que você começa a pensar na conservação desse bicho, né, o que que tá em volta, né, aí você vê que o bicho tá dentro de uma fazenda, a fazenda tá aumentando de tamanho, ou tá do lado de uma rodovia, então, várias questões que depois a gente vai falar, acho que um pouquinho disso, que se impactam pelo outro lado, né? Que é o lado da conservação.
Tá certo, legal.
Mas, assim, desde o começo, quando eu tava olhando o roteiro, eu fiquei pensando assim, poxa, eu preciso perguntar pro Julio. Qual que é a diferença entre cervo e veado?
A gente chama de cervo, né? Assim, no Brasil, a gente tem... Quando eu falo cervo, eu acho que o que vem no imaginário popular é muito um alce, né? Tipo, um bicho grande, chifrudo, Pantanal. Cervo do Pantanal, no caso do Brasil. Não tem alce, tá? Alce é outra coisa, alce tá lá na América do Norte, é outro gênero, outra tribo, certo. Outra coisa. Mas aqui no Brasil, quando a gente tá falando de cervo, a gente tá se referindo muito ao cervo do Pantanal, que é um bicho maior, né, que é o Blastoceros dicotômico, e cervo vem das nomenclaturas antigas, né, e que acho que aí o bicho foi sendo chamado de cervo. Veado, é legal que a palavra veado, ela vem do latim venado, que quer dizer, tá relacionado com caça, pelo fato do veado sempre ter sido um bicho escolhido pra caça, porque ele é um bicho que ele tem uma, como ele é uma presa, e evolutivamente essa história a forma como ele encontrou de se proteger dos predadores, né, que basicamente vão ser as onças, né, que vão predar veados, né, porque veado é um bicho grande, é uma fuga de explosão. Então imagina isso na cabeça de um caçador europeu que chegou lá em 1500 e pouco e já caçava, né, isso está muito relacionado à caça, a própria palavra veado. Então a gente usa no Brasil, né, resumindo a história, porque eu às vezes acabo fugindo também, gente, se eu fugir muito, vocês me tragam para a realidade de novo, tá? Cervo, quando a gente fala de cervo, a gente tá falando de cervo do Pantanal. Taxonomicamente isso não tem nada a ver, é só uma questão popular, tá? Quando a gente tá falando de veado, a gente tá englobando todos os nossos outros cervídeos que tem aqui. Isso pra nossa realidade.
Belezinha.
Pô, legal. Legal saber também da origem da palavra, né? Não fazia ideia que era esse, que tinha esse motivo, bem interessante.
É, e depois você pensa, faz todo sentido, né? Cervo é um bicho. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum caçar cervo. Lá eles têm uma outra realidade, né? Assim, é um outro tipo de... É uma outra forma de fazer conservação, muito mais intervencionista, né, na natureza, e tem uma cultura de caça muito grande, né? Mas é interessante, né? As coisas fazem sentido, né? A etimologia das palavras é um negócio incrível, eu acho muito legal.
Pois é, exatamente. Bom, e já que a gente tocou nesse ponto da diversidade, acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né, sobre a diversidade dos cervídeos no Brasil, aqui principalmente. Eu queria perguntar um pouquinho sobre isso, Julian, sobre a diversidade de cervídeos brasileiros. O que você pode falar pra gente sobre isso?
Então, a gente está falando, né, de cervídeos, né? Se a gente pensar em cervídeos como um todo, a gente está falando de 18 gêneros e aproximadamente 55 espécies. Vou explicar o porquê do aproximadamente mais para frente. Aí quando a gente vem, né, para o nosso território, né, os cervídeos neotropicais, a gente tem aproximadamente 17 espécies, e mais específico no Brasil, a gente vai ter algumas dessas espécies. Então vou elencar elas, são espécies bem diferentes e outras nem tanto. E aí que entra o legal da pesquisa, né? Então, ó, no Brasil a gente tem ali, primeiro, né, vamos pensar lá em cima na Amazônia, ali na região norte da Amazônia, a gente tem o Odocoeleus virginianus, que é o nosso Bambi, né? Na verdade, já uma curiosidade, muita gente, né, associa o veado ao Bambi muito por conta da Disney. Eu não sei a geração atual se assistiu o Bambi, né? Mas, assim, na minha geração, com certeza muitas pessoas assistiram. Todos os veados nascem manchadinhos, parecendo o Bambi. É bem bonitinho um filhote, assim, e eles são muito parecidos, os filhotes, mesmo entre espécies diferentes. Então, isso é muito curioso, é muito fofinho. O pessoal, quando vai lá no PS, todo mundo quer ver quando tem um filhotinho, assim, sempre é uma sensação, porque ele é realmente um bicho fofo. É um mamífero muito bonito, né? Mas a gente tem, então, esse Odocoeleus. Aí a gente vai ter ali na Amazônia, aí a gente tem o gênero Mazama, tá? E esse gênero Mazama, ele é um gênero especial porque ele tá nesse momento, a gente tá com um grande projeto temático, financiado pela FAPESP, para resolver, porque a gente descobriu, né, e aí quando eu falo a gente, tô falando no PS, desde lá de 94, 98, com o início das pesquisas do professor Maurício, que esse, o que a gente chamava de mazama americana, né, que todo mundo entendia como mazama americana, veado vermelho, na verdade é um complexo críptico de espécies, que tem um número de cromossomos totalmente diferentes entre si, mas morfologicamente eles são muito iguais. Então esses caracteres pro gênero mazama não são interessantes, assim. O que a gente estava chamando de mazama americana, na verdade, não é. E, na verdade, nem existe mazama americana no Brasil. Ele é um bicho que foi chamado até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo, estou falando 2016, tem um artigo de 2016, um artigo de 2020, e tem, né, um de 2008 também, nosso, né, do professor Maurício, já sugerindo que os mazamas, eles não formavam um grupo monofilético, e sim um grupo parafilético. E aí, a partir daí, começou a descobrir muita coisa, né? Então, imagina, um mazama, ele é conhecido popularmente como veado vermelho, e ele tem uma ocorrência ampla, né? Um bicho florestal, então difícil visualização, mas, assim, a galera que caçava sempre via, e você tinha relatos populares de pequenas diferenças de tamanho e tudo mais. E esse complexo agora está se desmembrando em diversas outras espécies, assim. Então, o gênero está passando por uma grande revisão, um projeto enorme aí, de um projeto de 7 anos, a gente está no meio dele, né, um pouquinho mais para frente, mais para o final, já se mudou, alguns nomes já mudaram. Então, para não complicar a cabeça dos biologistas que estão ouvindo, vamos entender assim, ó, o que a gente chama de veado vermelho ainda popularmente é conhecido como mazama americana, mas esse nome ele vai mudar muito brevemente. Aliás, já se sabe, né, o que a gente chamava de mazama americana aqui no Brasil não existe. O mazama americano mesmo existe lá na Guiana Francesa, que é onde a espécie foi descrita, tá? Agora aqui a gente tem um monte de outros bichos dentro desse grupo mazama americano. Beleza, mazama americano. Fora desse complexo, a gente vai ter o que a gente vai chamar de mazama guazubira, que é o veado catingueiro. Ele é um dos veados mais comuns que existem, é muito fácil, muito provavelmente é o veado que a Susan viu, ele tem todo cerrado, tem pela Caatinga, chega quase no extremo sul do país. É um veadinho, ele é mais cinza, né? Ele é um pouquinho menor que o veado mateiro, assim, para quem tem uma certa... Já viu ele, sabe? sabe que bicho é? Você conhece a cara do viado catingueiro. Ele é mais orelhudo, magrinho, um pouquinho cinza, que também tá passando por uma revisão, né? O viado catingueiro, que é o Mazama Guazubira, também tá passando por uma revisão e muito provavelmente vai mudar de gênero em breve, né? Acho que esse artigo foi até, a sugestão foi até já submetida, né? Talvez, não sei se quando esse episódio sair já vai ter mudado, mas acho que não, mas esse ano ainda, muito provavelmente, esse artigo deve sair. E aí, ainda de Mazama, a gente tem o Mazama Nemorivaga, que é um bicho amazônico também, conhecido como viado roxo, que também está dentro desse complexo Mazama, também tá sendo desmembrado em outras espécies, está sendo sinonimizado, né? Assim, tá se revalidando espécies. Então, esses bichos, o que eu quero dizer com isso, né? Esse bicho já tinha sido descrito anteriormente e agora se busca esses... É um rolo, é uma porrada de nome, gente, uma doideira. E agora se busca de novo esse nome mais correto para a espécie, para a gente, de fato, botar ordem na coisa, né? Quem é quem dentro do gênero Mazama. E aí, um que tá correto ainda, né, por enquanto, que é o Mazama Nana, um viado de ocorrência no sul, ou o pessoal conhece ele, então a gente vai ter, conhece ele como viado da mão curta, desde o Paraná até nas matas ali de galeria, a gente vai ter o Mazama Nana, que é o nosso menor viado. Ele pesa em torno, a partir de uns 6 quilos, assim, um adulto. Ele é bem pequenininho, é bem bonitinho também. Muita gente confunde, às vezes, o Mazama Nana com filhote de outros cervídeos, mas, assim, não é. Tá? Bom, esses são os Mazamas, se eu não esqueci de ninguém aqui, se eu não deixei ninguém de fora. Pensando no Brasil, tá? A gente ainda tem outros Mazamas, Mazama Temama, Mazama Rufa também, agora a gente, né, revalidou esse nome, Mazama Rufa, Rufina, Mazama Pandora, Mazama Jucunda, todos esses nomes, tá tudo dentro desse complexo que a gente chama de Mazama. Tá? Esse é um projeto taxonômico que a gente está tentando organizar. Saindo dessa loucura que é o Mazama, né, que eu espero que a gente resolva isso, a gente vem para os outros gêneros. Né? Então, aí no Brasil, a gente vai ter o Blastoceros dicotomos, que é o cervo do Pantanal. Então, ele tem ocorrência no Pantanal, mas esse bicho ele vai ocorrer principalmente em áreas alagadas, e a distribuição dele vai até a Argentina, toda a região do Chaco, e desce para a Argentina ali. Isso é um trabalho recentemente de uma argentina muito legal, fazendo filogeografia de cervo do Pantanal, né, e acompanhando essa distribuição. É um bicho muito diferente dos outros, né, ele parece um cavalo, assim, ele é impressionante, é um bicho também muito lindo, assim, vermelho, com as patas escuras, né, as canelas ali escuras. Ele tem uma membrana interdigital, né, como é um bicho que está sempre na água, ele é muito associado a essas regiões de pântano, né, essas regiões onde tem inundação, próximo aos rios e lagos, né. Bicho grande, galeado, né, um macho galeado, pesa mais de 100 quilos, é impressionante, assim. Então, Pantanal, o pessoal vê bastante também, é bem legal, quem vê é um bicho lindo. E aí, por último, não menos importante, que é o cervídeo que eu trabalho, que é o meu trabalho de doutorado, né, o meu foco é os Otoceros besoárticos, que é o viado campeiro, que para mim é o viado mais bonito do que a gente tem, porque ele é um cervídeo também muito fácil de reconhecer, porque ele tem em volta do olho dele, ele é branco, tem um rabinho branco também, a barriga, e o macho, ele tem um chifre de 3 pontas, e aí esse é o padrão da espécie, né, um viado de médio porte, não é, tá ali um pouquinho menor talvez que um tamanho mais ou menos de um americano, mas muito menor que um cervo do Pantanal. E esse bicho, ele é um bicho muito interessante, porque ele tá associado a áreas abertas, né? Então é legal que você vê, quando você começa a estudar um pouco e vê os relatos antigos de quando, né, o Brasil foi colonizado, né? Quando ocorreu essa invasão no Brasil dos europeus e a colonização, e eles chegavam e diziam que no Brasil tinha um mar de viados, né? Mar de cervos. Porque se via muito, o viado campeiro, ele é um bicho gregário, então é comum. No Pantanal você ainda vê, mas nas outras regiões, aqui em São Paulo, por exemplo, é um bicho que foi extinto localmente já, muito por conta da caça desse bicho. Imagina, é um cervídeo de médio porte que vive em bando, diurno, diferente dos outros que têm hábitos noturnos, né? Tem hábitos mais elusivos. O viado campeiro não. Você vê um viado campeiro, ele tá tranquilo, pastando ali. No Pantanal é muito fácil se aproximar, apesar de ele ter um comportamento explosivo de fuga. No Pantanal, acho que pela convivência ali, você consegue se aproximar muito fácil desses bichos. Então é um bicho que foi amplamente caçado, ainda é caçado. Eu viajando agora por conta do meu doutorado, tive uns relatos impressionantes, assim, de como estão caçando ainda esses bichos, e ele tá acabando. Infelizmente, assim, tirando a população do Pantanal, que ainda persiste, você consegue ver alguns bandos. No sul do país já está muito mais difícil, é um bicho que se encontrava muito na região do Pampa Gaúcho. Hoje em dia é difícil, eu fui para lá, eu pude comprovar isso, né? É difícil você ver grandes grupos e os relatos sempre são os mesmos, né? Há 15 anos atrás eu via bastante, há 10 anos atrás eu via muito, mas aí chegou a soja, e a soja fez isso, e a soja fez aquilo, muito relacionado à mudança do hábitat, né? Esses bichos estão perdendo seu hábitat natural e estão ficando ilhados, né? Os veados de mata estão ficando, obviamente, né, nas matas, nos resquícios, mas o veado campeiro, né, que é um bicho aberto, você transforma, se você muda aquele solo, que é um bicho que pastava ali, né, são ruminantes, né, são pastadores, você está acabando com o ambiente dele, você está mandando esse bicho sei lá para onde, né, muito provavelmente a gente não está vendo mais. Então é triste, assim, né. Então a gente ainda tem muito o que fazer para tentar reverter o que sobra desses cervídeos, né.
Pô, legal, você trouxe bastante conteúdo interessante aí só com essa pergunta, e alguns, inclusive, muito preocupantes, né, como sempre aparece por aqui, mas não tem como, né, meio ambiente atualmente está sempre muitos problemas, muitos inclusive ligados aos setores do agro aí, que volta e meia aparece por aqui. Mas achei algumas coisas muito interessantes que você falou da questão do veado com membranas interdigitais. Isso é novidade para mim, isso eu não imaginava que existia.
É muito legal, né? Um bicho que fica na várzea, né? Área de várzea, e ele tem essas membranas, né? Uma adaptação, né, da espécie a esse tipo de ambiente. É muito legal, assim, muito legal. E o bicho passa o dia todo na várzea, né? Então imagina. Isso ajuda ele a andar, né? Acaba ajudando ele a ter tração ali.
Sim, sim. Muito louco, bem legal mesmo. E a questão que você falou, né, dessas espécies que vivem em áreas abertas e tal, e aí vem o plantio tal da soja e acaba com o habitat dele, as pessoas pensam que aquilo ali é só grama, né? Não, não interfere em nada, só mato e tal, não, não tá desmatando, mas não é bem assim, né? Tem animais que dependem daquilo, né?
Sim, e no caso dos cervídeos é interessante também que eles são muito, eles são sommeliers de pasto, assim, vamos dizer, né? Assim, dizendo. Porque eles se alimentam de brotos, essencialmente. Então, não é qualquer capim. Ah, mas tem muita braquiara. Não, o bicho não gosta de braquiara. Ah, mas eu já vi que ele... Beleza, você deixar o bicho com fome, ele vai tentar se alimentar, mas não é a preferência alimentar dele, né? Ele se alimenta de brotos, ele tem essa exigência nutricional, né? Então é mais uma... Não é porque o bicho tá passando que ele tá comendo qualquer coisa, não é bagunça, não. Ele come o que ele quer. Ele come o que ele acha que tem que comer, que ele acha que deve ser palatável pra ele, né? Então geralmente são brotinhos, assim, que ele gosta. Eles, no geral, né?
Sim. Legal.
Mas, ô, Julian, você falou de brotinhos, mas eles se alimentam mais de gramíneas mesmo? Ou...
Mais de gramíneas, mas são brotos das gramíneas e florezinhas ali do campo, do cerrado. O que eu tô querendo dizer é que ele não vai comer, tipo, uma vaca, entendeu? Não é assim. Os cervídeos, eles são requintados ali na sua exigência nutricional, né? E aí eles se acabam, apesar de serem ruminantes também, eles têm essa especificidade.
Legal. Julia, você comentou, né, de 94, 98, da existência do projeto, aí não sei exatamente quando foi fundado, mas já ficou claro aí que não é uma coisa que começou ontem, né? Que começou recentemente, já é um projeto mais antigo, com bastante estudo, bastante atuação. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, para quem está ouvindo aí, sobre a história do NUPES, sobre a atuação, né? Como é que é o dia a dia e quais são os objetivos do núcleo.
Não, beleza, gente. Olha, já vou adiantar que, assim, se a gente for falar as histórias e tudo do NUPES, a gente vai ter que fazer uns 3, 4 episódios de biologismo, porque é muita história, gente. E aí, inclusive, né, que a gente, né, história de pular o roteiro, eu já... já fomos para uma parte, agora estamos aqui de novo. Mas eu peço, eu tô aqui, né, como Julian, mas eu peço licença para meus colegas do NUPES. Eu acabo meio que agora... Estou representando eles aqui. Então, eu tenho colegas que estão lá há anos e peço licença para o professor Maurício Barbante, que é o grande idealizador, né? A gente sempre fala, né? O professor Maurício Barbante, ele é o maquinista ali do trem e cada um de nós, a gente compõe um vagão desse trem no PES. E é isso, né? O PES, ele existe há mais de 30 anos. É, se eu não me engano, ele a casa, a fundação, né, do grupo, né, a fundação oficial, se eu não estou enganando, é de 82, o nome NUPES, né, Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, mas a história do NUPES começa com a vinda do professor Maurício Barbante, né, como docente, ainda muito novo, né, uma outra época, né, lá na FCAV, em Jabuticabal, e a vinda dele para lá e que começou a desenvolver e trabalhar com os cervídeos. Então, essa a história do NUPES se confunde com a história da carreira do professor Maurício Barbante, que é conhecido, acho, em várias, né, assim, dentro dos cervidólogos e dos mastozoólogos, assim, ele é uma figura muito, muito conhecida. Tem alguns trabalhos icônicos, né, então, eu estava nascendo, né, e ele já estava ali trabalhando com esses cervídeos. Então, peço licença a ele e meus colegas para contar um pouquinho dessa história aqui. Mas é isso, o NUPES, ele nasce, é engraçado, né, a FCAV, o professor Maurício Barbante de formação, tem que falar um pouquinho dele, tá, pessoal, porque senão, né, não tem como falar de NUPES. Ele de formação, ele é veterinário, né, imagina, e a FCAV é uma faculdade agrária em sua essência. Né, ela tem, existe, é uma das Unesps mais antigas, né, tem desde 65, inclusive o professor Maurício é formado na FCAV, fez veterinária lá em 80 e tantos, depois foi trabalhar mas sempre se envolvendo com conservação e vida selvagem, que é o que ele sempre gostou, é o que ele gosta, é apaixonado por esses animais, assim, ele nunca teve muito o perfil do médico veterinário de produção, ele sempre foi esse cara que foi construindo sua carreira dentro dos animais selvagens, né, começou ali como uma carreira de primatólogo, mas acabou, quando ele virou docente, meio que caiu no colo dele essa história dos cervídeos, porque a ideia era se criar os cervídeos para produção, né, produção de alimento, como uma espécie de, como dentro do programa de melhoramento, né, de genético e melhoramento animal ali, dentro do departamento de zootecnia, mas ele não era a vibe dele, né, ele logo já viu que não ia ser isso, e aí ele já começa a trazer toda a ideia de conservação. Estou falando isso do começo dos anos 90. E aí acontece, assim, algumas coisas icônicas, né? Acho que na vida dele e aí no PS também, que vão agora firmando, né, ele como um servidólogo, e talvez pelo fato, né, do professor Maurício ser um veterinário, ele é uma pessoa que ele abraçou o grupo, né? O grupo cervídeos, e não uma área específica, porque dentro do NUPES a gente vai ter a genética, a gente vai ter ainda dentro da genética, a gente tem a parte de genética molecular, a parte de citogenética, a parte de reprodução e a parte de ecologia, e agora tá dentro ainda ali um pouquinho na reprodução, tá se fazendo bastante coisa com endocrinologia, né, todas tiveram suas fases, assim, mas todas sempre convivendo ali, e o professor Maurício mentorando tudo, organizando e abraçando essas coisas, né? E é legal, né? Agora, voltando, né? Isso foi seguindo, né? Tem um trabalho muito legal, né? O professor Maurício ficou muito conhecido por conta disso, que ele fez um resgate de mais de 1.000 cervos do Pantanal quando ocorreu a fundação da CESP, que é uma usina hidrelétrica que tem, se não me engano, mais para o sul de São Paulo, se não estou falando nenhuma besteira. E foi um resgate icônico, né, porque a forma de se resgatar, né, quem já viu resgate de fauna, e trabalhar com cervídeo, cervo do Pantanal, como eu falei, um bicho de 100 quilos, né? Como que ele fazia esse resgate? Eles iam sobrevoando esse bicho com um helicóptero, chegava perto do animal, esse animal cansava um pouco, um voo de aproximadamente de 5 a 6 minutos, não pode ser mais que isso, depois eu conto o porquê. E o professor Maurício, ele pulava do helicóptero, simples assim, e pegava esses bichos e aí anestesiava e fazia o resgate. Então, isso ele tem algumas dezenas, caramba, centenas de pulos aí de helicóptero. Isso, obviamente, acabou trazendo uma certa visibilidade, e aí ele começa a trazer esses bichos para Jabuticabal. Então, aí o NUPES, ele começa a ter a sua população em cativeiro. E isso é muito interessante, né? Porque ter uma população de um animal selvagem em cativeiro é muito difícil, tanto na parte de criação quanto da parte científica, né? Então, agora você tem animais que você pode fazer trabalhos científicos. E se começa a fazer esses trabalhos, né? Muito no começo lá, com própria tese de doutorado do professor Maurício, citogenética, e esse é legal, né? Porque a citogenética é uma área, às vezes, que para quem é da genética, fala, nossa, citogenética, ficar contando cromossomo, né? A gente já tá na genômica e a gente ainda tá contando cromossomo. É, a gente ainda tá contando cromossomo e os cromossomos estão dizendo muita coisa pra gente. Porque os cervídeos, eles têm uma variação enorme cromossômica. Eles vão de 30 a 60 e tantos cromossomos. Né? E isso foi lá, eu contei a história lá do complexo Mazama, isso foi um dos starts. Um dia o professor Maurício pegou um bicho num zoológico, né? Isso fazia parte do doutorado dele, e ele, que era Mazama americana, e a hora que ele foi fazer o cariótipo desse bicho, ele falou, ah, mas peraí, o número de cromossomo não bate. E aí veio, né, aquele momento, né, que todo mundo busca, né, aquela olhar para aquilo não como um erro, e sim como, peraí, tem alguma coisa muito interessante aí, e realmente tinha, né, e realmente ele estava se falando de uma nova espécie, né, que, e aí na época culminou na descrição de uma espécie, um trabalho de campo muito legal, umas histórias de campo muito legal dele, que é a descrição de uma nova espécie de cervídeo, que é o Mazama bororo, né, que hoje em dia, né, a gente já não usa bororo, agora esse nome foi sinonimizado, é Mazama jucunda, mas não quero ficar falando esses nomes de Mazama, que inclusive eu me confundo muito, assim, é muita coisa, assim, esse vai ser legal quando a gente resolver esses problemas e poder pegar um trabalho resumindo tudo isso, né, porque o processo, ele é coisa taxonomista, né? A Susan sabe disso, como que é dar nome para as coisas, não é simples, né? E isso foi desenvolvendo no PS, e esses trabalhos de campo, né? A gente vai muito, muito, muito para o campo. Muito para o campo e muito trabalho em laboratório também, né? Dentro das outras áreas. Tô pensando aqui porque eu acabei indo para outro lado, né? Como eu disse, no PS ele tem muitas, muitas vertentes, né? Então a gente tem, né, esse trabalho de campo grande, muito legal. Outra coisa muito legal é que a gente acaba tendo um banco de germoplasma, né? Então, é muito grande, né? Então, o que é esse banco de germoplasma, né? Então a gente tem cultura celular e espermatozoides de mais de 1000 indivíduos armazenados desde o final ali, desde quando o professor Maurício começou a trabalhar. Então, estou falando desde o começo dos anos 90 até hoje, a gente tem isso armazenado em nitrogênio líquido e células viáveis para se fazer cultivo celular e para se fazer extração de material genético e outras coisas que a gente ainda tá nadando agora, surfando nessas novas tecnologias, vários trabalhos muito, muito legais com isso, né? Então, imagina que legal, né? A gente tem coletado esperma de um bicho lá de, sei lá, do começo dos anos 90, e aí esse bicho, talvez a população pode vir a ser extinta, e a gente tem pode fazer a reintrodução daquela genética lá de 30 anos atrás, a gente pode voltar a buscar ela hoje. Esse é o principal objetivo, né, da manutenção desse banco genético.
Sensacional.
É muito legal, né, gente? Porque o NUPES, né, você perguntou do objetivo, né, do NUPES. O NUPES trabalha com conservação de cervídeos. Esse é o grande objetivo. Isso é o que une tudo. Então, todos os trabalhos, sejam eles mais básicos ou sejam eles mais aplicados, eles estão voltados para a conservação. Respondendo alguma questão que vai servir de subsídio para algo que vai vir lá na frente, ou mesmo tentando já tecnologias de reprodução mais aplicadas, né? É muito legal, né, falando nessa história de reprodução, há pouco tempo, você falou que tinha, né, conhecido o NUPES pela TV, o NUPES já apareceu algumas vezes, né, na Terra da Gente, EPTV, essas coisas, porque a gente tem uns trabalhos muito legais. Dentro da área da reprodução, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, tô falando isso de 2013, 2014, se eu não tô errado, teve um trabalho muito legal de reprodução, que é o quê? Uma das maiores dificuldades na conservação é a gente restabelecer e reintroduzir indivíduos no seu hábitat, né? Por quê? Você tem que pegar um indivíduo, às vezes, que está em cativeiro, fazer todo um processo comportamental, ensinar o bicho a comer, ensinar o bicho a fugir do predador, ensinar, isso não é fácil, e colocar ele na natureza. Mas olha que legal, o que a gente pode fazer também? Já inserir aquela genética que é extinta localmente, ou que foi extinta, ou que se faz necessidade em determinado local, direto na fêmea. Como que a gente faz isso, né? Como foi esse projeto, né, que ocorreu da reprodução? O pessoal, né, no PES, na época ainda não era do NUPES, mas o pessoal foi lá, capturou uma fêmea de cervo do Pantanal. Essa fêmea aqui, ela fica na reserva do Jataí, aqui próximo de Jabuticabal. Existe uma população reintroduzida já lá, né, experimentalmente, pelo NUPES também. Fez uma reintrodução de uma população inteira, viável. A população está lá até hoje, né? Também isso é uma outra coisa muito legal. Mas capturou uma fêmea. E quando eu falo capturar, é esse processo. Você vai de helicóptero, chega, anestesia o bicho, tem toda uma equipe, algo extremamente custoso, muito técnico, né? Porque às vezes a gente fala em captura, o pessoal acha que é simplesmente chegar lá, pegar o bicho, põe numa caixa e leva o bicho pra casa e é isso. Mas não, não é isso, tá, pessoal? É muito complexo. Foi lá, capturou essa fêmea, trouxe essa fêmea para o laboratório e inseminou ela artificialmente. Então, ocorreu uma inseminação de um bicho em vida livre, né? Trouxe ela para o laboratório, inseminou e depois devolve essa fêmea para a natureza. E aí você já tem a reintrodução de um animal direto no útero. Né? Isso é uma coisa assim, muito, muito, muito legal. Né? Um projeto caro, projeto que deu certo até certo ponto, no sentido de a fêmea foi capturada, tudo certo, foi inseminada artificialmente, foi devolvida para a natureza, foi monitorada, mas durante esse tempo de monitoramento, a natureza fez seu papel também e uma onça pegou ela, né? Tragicômico. Mas é um exemplo de um trabalho muito legal, né? Natureza, né? É isso. Isso não dá pra controlar. O que a gente podia fazer...
Faz parte.
Perfeito. Faz parte, né? Mas chega a ser até poético, né? Mas é um trabalho muito legal, né? Isso dentro da área da reprodução. E outras coisas, né? Que o NUPES faz dentro da área de reprodução. É muita coisa agora também com endocrinologia, né? Ciclo estral. Então, conhecimentos básicos que às vezes para um animal doméstico é muito, já se é muito consolidado, a gente não tem, como por exemplo determinação de ciclo estral. E uma coisa muito legal, que aí entra tanto na parte da reprodução, quanto na parte da genética, e agora também citogenética, né, que é também um dos carro-chefes do NUPES, é a parte de amostragem não invasiva e, né, ecologia, amostragem não invasiva. Imagina, né, eu contei para vocês, assim, eu resumi, tá, resumi muito, muito mesmo, assim, tem história aqui para horas, mas imagina o quão dispendioso é você capturar um cervídeo, o quão custoso é financeiramente, o quão custoso é tecnicamente, né? Não é qualquer pessoa que faz isso. E o quão perigoso é para a pessoa que está capturando, né? Pular de um helicóptero não é algo que seja aconselhado para as pessoas fazerem. E tampouco outras metodologias de captura de cervídeos, né? Também nenhuma delas é 100% segura e 100% eficaz, né? Como eu disse, cervídeo é um bicho que a espécie evolui para ter uma fuga de explosão rápida. Então, você está olhando para um cervídeo, ele vai te olhar rápido e do nada esse bicho sai correndo, você nunca mais acha esse bicho no meio do mato, né? Então, se você perder ele, se seu mestrado depende de capturar um bicho, se você não souber fazer isso, já era, esquece, não é simples, não é fácil capturar esse bicho. Mas uma coisa muito legal que a gente faz, assim, já há anos também, e assim, a gente já fez algumas coisas, que é a busca por amostras não invasivas. Como que a gente faz essa busca de amostra não invasiva, né? Quando eu falo de amostra não invasiva, pode ser uma carcaça, por exemplo. Mas isso é aleatório, é o acaso, né? Como que você procura carcaça? Não acha, assim, é difícil, né? Você acha, às vezes, uma ossada ou outra, mas é muito difícil. Então, a gente trabalha muito, muito com fezes. As fezes de cervídeos. E esse trabalho com fezes é muito legal e só é viável porque a gente trabalha com uma metodologia de coleta que é utilizando cães farejadores. Isso é uma coisa que ninguém faz no Brasil, acho que além da gente, né? Se assim, você tem essa técnica lá fora, né? Aliás, assim, o uso de cão farejador é desde a domesticação do cão, a gente tem relatos disso, né? De trabalhar com esses cães. E o NUPES a gente trabalha com isso há mais de 20 anos, né? Atualmente a gente tem o Thunder, que é um pastor belga, né? É um Malinois. E a Nix, que é a nossa, hoje, a grande protagonista, né? O Thunder já tá quase se aposentando. E a Nix, que é a nossa protagonista, que é uma cachorra, uma pitbull, assim, mas muito dócil, muito, muito fofa, assim, pra quem gosta de cachorro. A Nix, os cachorros fazem sucesso onde vão. E eles são treinados para encontrar as fezes dos cervídeos. Todos os cervídeos de ocorrência aqui. Ela não diferencia a espécie, mas ela diferencia de outras, de outros animais que a olho nu a gente poderia confundir essas fezes, né? Essas fezes, elas têm um formato de síbola, né? Como se fosse uma elipsezinha assim, pequenininha assim, mas basicamente a gente fez inclusive um trabalho mostrando que a diferença morfológica entre as fezes não é conclusiva, então diferenciar espécie, se alguém um dia falar para vocês que diferencia espécie de cervídeo por fezes é mentira, ou a pessoa precisa se atualizar um pouco mais, porque não dá para fazer, assim, é muito difícil, assim, talvez um cervo do Pantanal você até consiga pela distribuição e tudo mais, né, você consegue diferenciar por isso, né, um pouco por distribuição, mas assim, a olho nu, se eu colocar todas num bolos, a gente não consegue diferenciar. E ela se confunde muito na serrapilheira. Então, andar, né, essa busca ativa pelas fezes, sem o auxílio dos cães, seria um trabalho quase inumano, né? E é, né? Tanto é que a gente precisa dos nossos amigos cães para achar isso. Então, encontrando, né, essas fezes, a gente tem amostragem pelo Brasil todo, assim. A gente praticamente tem amostra de todos os estados, de muitos, muitos parques, assim. E talvez, assim, falte ainda, talvez a única grande interrogação que a gente tem, que espero que nos próximos anos a gente resolva, é o miolo ali da Amazônia. Por questões óbvias, não é tão fácil se entrar no meio da floresta amazônica para pegar, você precisa de um apoio e tudo mais. Mas o resto do país a gente tem coletado com esses cães a vida, quase que a vida toda do Nupes, né? Começou lá em 90 e tanto também, se não me engano, com o Apollo. Aí passou, a gente teve um tempão muito grande com a Granada, que foi uma cachorra também icônica, muita gente conhecia ela. Na Granada, todos esses cachorros já se foram, né? E agora a gente tá com esses dois que eu contei para vocês.
Puxa, eu nunca tinha ouvido falar de pesquisa com cães aqui no Brasil. Primeira vez que eu ouvi.
Não, é muito
legal.
É muito legal, né? Porque a gente é aquilo que eu falei, né? Trabalhar com amostragem não invasiva, se dominar essa técnica, que é algo que a gente pode dizer com uma certa tranquilidade, né? Essa técnica de amostragem é muito vantajoso, né? A gente vai ter outros problemas, ok? Que Sim. não encontrar a amostra, mas aí a gente vai ter problemas laboratoriais. Mas do ponto de vista, por exemplo, muitos trabalhos, né? Trabalhos recentes de ecologia, de distribuição, trabalho de distribuição de espécies, trabalhos de adequação de nicho, de sobreposição de nicho, entender todas essas coisas com o auxílio da amostragem não invasiva é muito legal, né? Dá um up muito, muito interessante para o trabalho, porque a gente acaba amostrando muito, né? A gente tendo muita amostra desses bichos em diversas áreas. E o cachorro é uma coisa impressionante, porque é legal quem acompanha às vezes o trabalho, né? A galera local, ou outros pesquisadores que acabam conhecendo, o bicho você não tá vendo nada e do nada esse cachorro começa a farejar e a hora que você vê ele sentou, ele tá lá e você abre, mas não tem amostra aqui. E aí você cavuca, tá lá uma amostra bonitinha, velha, e o cachorro é capaz de encontrar isso. É impressionante, é muito legal esse trabalho, gente, esses trabalhos, né? Muito legal.
Sensacional, legal demais mesmo. E caramba, quanta coisa que você trouxe aqui, falando, né, como você mesmo comentou, um resumo, um grande resumo, né, da história, da atuação do Nupes, né? É uma ideia mais antiga do que nós todos aqui, né, gente? É. Tudo, não sei o Julio, mas eu sou de 84.
Opa, eu sou de 89.
Olha lá.
Do final.
Por aí também, 87,
eu sou de
88. Né, 88, verdade. Sou mais velho aqui. E ainda assim sou mais novo que a ideia do projeto e tal. E fica até difícil da gente comentar algum ponto específico, foi tanta coisa interessante, né? Mas eu até anotei algumas aqui que me chamaram mais a atenção. A questão do resgate de mais de mil indivíduos, do professor saltando do helicóptero para pegar os bichos e tal. Uma coisa meio Indiana Jones ali, meio...
É engraçado, você falou Indiana Jones, né? Recentemente, o professor Maurício estava no Uruguai, né? Fazendo um trabalho. A gente tem uma parceira grande lá, que é a Suzana Gonzalez. E saiu uma matéria sobre ele. Depois eu mando para vocês. E a descrição da repórter é isso. Indiana Jones brasileiro.
Acho engraçado.
É bem essa, porque é por conta da figura, né? Ele é uma figura, quem conhece o professor José Maurício, ele é inconfundível, assim. Ele é uma persona, uma figura muito, muito característica, assim. Né? Tanto do modo dele se expressar, quanto do reconhecimento pelo trabalho com os servídeos, né?
E é um privilégio, né, Julian, trabalhar com uma pessoa tão dedicada assim, né? Tão, tão identificada com uma causa dessa, né?
É um trabalho de vida, né? Assim, tanto dele quanto tem colegas, né? O Pedro Pérez, o Francisco, o Márcio, são colegas nossos que são os... Eles estão no Nupes há quase 15 anos, e entre outros que já passaram, né, acho que depois, né, vou deixar o site do Nupes, lá tem todo mundo que já passou, mas você tem essa galera aí que acaba se dedicando demais à causa dos servídeos, né, e à conservação, né, porque isso tudo é muito legal, né, tipo, é uma coisa que chama muita atenção pela forma, né, você, pô, pula de helicóptero, trabalha com cachorro, aí dessas amostras não invasivas, a gente tem um trabalho muito legal de biologia molecular, né, eu especificamente acabo usando bastante biologia molecular, mas a gente já está agora na era da genômica, o NuPES tá começando nisso, mas assim, em breve a gente já está despontando também nesses trabalhos genômicos, que é a tendência, né? E genômica a partir de amostragem não invasiva também, é esse o futuro, é isso que o pessoal já está fazendo lá fora, e é muito provavelmente esse o caminho que a gente tem que evoluir, né? A gente vai seguindo essas tendências, né? Porque isso só vai agregando para o conhecimento, mas é um trabalho de, acaba sendo de paixão, né? A galera que se envolve com o NuPES, é tudo muito intenso dentro do NuPES, né? Assim, as relações acabam sendo todas intensas, a gente tem sempre muita coisa para fazer, porque o NuPES, por conta desse trabalho, né? Por conta do professor Maurício estar tantos anos trabalhando com cervídeos, a gente acabou se tornando uma referência na área, e a gente acaba ajudando muito balizando as ações públicas, né? Então a gente está envolvido com a IUCN, estamos envolvidos com o pessoal do ICMBio na confecção dos planos nacionais de ação, né? Do PAN, né? Plano de Ação Nacional, né? Antes era de cervídeos, agora juntou, né? É o Plano de Ação Nacional dos Ungulados, né? Cervídeos, antas e os porcos, né? Cateto e queixada, né? A gente também está envolvido nisso, né? Cuidando dos cervídeos ali, desenvolvendo essas ações. Então é muita responsabilidade, né? Para o grupo como um todo, a gente acaba tendo sempre muita responsabilidade e aplicando muita coisa, né? Então a gente vai vendo que esse conhecimento que a gente vai tanto, né, agora, né? O NuPES está com esse trabalho grande de resolução taxonômica, né? Dos mazamas, inclusive na segunda-feira, né? O episódio acho que vai ao ar, não vai ao ar hoje, né? Hoje a gente está gravando, né? Dia 7 do 4, né? Não sei que dia que o episódio vai ao ar, mas na segunda-feira o senhor Maurício está indo para o Peru. Ele vai fazer uma viagem Bolívia, Peru, dá uma passadinha no Equador e volta para o Brasil. Acho que é mais ou menos esse o roteiro dele de viagem, buscando algumas amostras de um pessoal, de alguns alunos que foram para lá coletar. Ele vai buscar amostras de alguns alunos que foram para lá coletar, né? Esse projeto é legal, né? Porque que é um projeto temático, né? Da FAPESP, porque ele tenta resolver a história dos mazamas, né? Além da amostragem não invasiva, a gente precisa, né, coletar alguns espécimes, né? Taxonomia, né? A taxonomia de mamíferos não é diferente das outras taxonomias. A diferença, na verdade, que a gente tem tentado trazer é o que a gente tem, que a gente chama de taxonomia integrativa, né? A gente não usa só a morfologia, mas sim a morfologia, junto com a citogenética e junto com a genética molecular, para dar o máximo de suporte possível para a gente entender quem são essas espécies e espécies tais que estão distribuídas, né? Eu falei lá no começo do que tem no Brasil, mas esse projeto, né, que busca resolver essa história dos mazamas, ele tem uma amplitude desde o México, que é onde a gente tem a ocorrência de mazama, até a Argentina, Uruguai, ali a gente vai tem amostras, né, tem percorrido todas essas regiões com parceiros, às vezes alguns colegas, fora a distribuição brasileira, né? Então uma coisa é muito grande, assim, muito legal também, um trabalho muito bonito, de muita dedicação e um pouco estressante também, vamos dizer, né?
Ah, sim, imagino, deve ser bastante mesmo, com certeza trabalho, tanta dedicação é inevitável, né? Mas vamos seguir então, vamos seguir aqui pro roteiro, tem bastante coisa pra gente abordar ainda.
Evolutivas, significativas e units. Então, são unidades evolutivas significativas.
Ah, legal. Tá? E esse é o que você está estudando agora.
Isso é o que eu estou fazendo, isso.
Então, pesquisando, né?
Isso. Como que a gente vai chegar na ISU, né? Então, ó, eu contei um pouquinho da história do mazama para vocês, né? Que é esse problema taxonômico, que ele passa por uma ideia que, para a resolução dele, é a taxonomia integrativa. Quando a gente está falando de taxonomia, né, a ideia sempre é a gente chegar num indivíduo ali que a gente acredita que é aquela espécie, né? Apesar do conceito de espécie, né, ser uma coisa muito ampla, discutível e tudo mais, mas a gente busca sempre um taxon terminal ali, individualizar isso. Beleza, isso é uma coisa, eu falar que mazama americana é mazama americana. Beleza, isso é importante. Aliás, né, eu falei e talvez não dei a grande justificativa para a coisa, né? Tanto na área das ESUs, quanto ainda na definir o que é uma espécie. Como que a gente vai conservar uma espécie se a gente não sabe quem é essa espécie? Se vocês jogarem agora mazama americana na IUCN, na Red List, vocês vão encontrar lá dados deficientes, justamente por conta desse problema de não saber quem é quem, por ser um complexo críptico de espécies. Então a gente precisa definir quem é a nossa espécie. para a gente ter planos de ação, de conservação para aquela espécie, que muitas vezes, como foi o caso do bororo, que eu falei, que é um bicho que está ali limitado na Mata Atlântica litorânea, ali de São Paulo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? E agora a gente tem uma possível indicação de um bicho mais para Minas Gerais, que também seja bororo, né? Na verdade, jucunda, mas é uma jucunda. Mas esse é um projeto que está ocorrendo do Jefferson, que é um aluno de mestrado lá, ele que está trabalhando com isso agora. Tudo isso para quê? Para definir quem que a gente vai conservar, tá? Beleza, tô falando de espécie. Mas o buraco, o problema nunca para por aí, né? A gente sempre consegue complicar mais um pouco. Dentro de uma espécie, a gente pode ter o que a gente vai chamar de ESU, que são essas unidades evolutivas significativas. Em suma, é o quê? É um grupo de indivíduos, são uma população ou populações que apresentem monofilia na filogenética dentro da sua espécie, que vão formar um clado ali único, mesmo não sendo uma outra espécie. Confunde-se um pouquinho ali, a gente pode também entender, né, sobrepor ESU com o conceito de subespécie, né? Por exemplo, e agora eu venho falar um pouquinho do meu trabalho, que é justamente prospectar as ESUs de veado campeiro, que é esse cervídeo de área aberta que tem sofrido tanto com o impacto ambiental, né, por ser com o impacto ambiental e com a caça, mas a gente precisa delimitar e saber onde a gente vai priorizar. O que a gente tinha, o que a gente tem, né? Até hoje, até agora. 5 subespécies de veado campeiro. 2 de ocorrência no Brasil, os otocéreos besoárticos, os otocéreos besoárticos leucogaster, isso no Brasil, tá? Essas 2 subespécies. No Uruguai, que é um país do tamanho de um estado brasileiro, a gente tem outras 2 subespécies, que são os otocéreos besoárticos uruguaienses e os otocéreos besoárticos arerunguaienses. E na Argentina, a gente tem os otocéreos besoárticos argentinos, acho que um pedacinho do Paraguai, os otocéreos besoárticos seller. Então, dentro da espécie, os otocéreos besoárticos, a gente tem essas 5 subespécies. Beleza, legal. E aí, o que a gente faz? O que a gente tinha até eu começar a desenvolver meu trabalho? 2 populações amostradas, os veados campeiros do Pantanal e os veados campeiros do Parque Nacional de Emas, que representaria ali o Cerrado brasileiro, tá? Só isso. Mas o veado campeiro, a gente tem ocorrência dele desde o sul da Amazônia até o Uruguai e a Argentina. E aí? E o resto? Quem é quem, né? Sim, a gente tem ali da Argentina, né? Tem. Mas onde limita? Onde é o limite? Onde eu falo quem é leucogaster e onde eu falo quem é besoárticos? Ou pior ainda, e se eu tenho uma população ali isolada a determinado X tempo e isso caracteriza para mim uma ESU, né? Que é isso que eu quero buscar. Então a gente tem que ter um olhar diferente. Então foi isso que eu fiz, né? Tô fazendo ainda, né? Esse é meu doutorado. Primeira etapa, história do cachorro, né? Fui lá, eu, a Nix e todos os meus colegas que me ajudaram na coleta. Colocamos todo esse material de campo, entramos num Uno, que é o nosso carro de trabalho, e viajamos o Brasil. Fui desde o sul da Amazônia, né, onde a gente tinha relatado 2 populações de veado campeiro lá, no enclave de Cerrado dentro da Amazônia, muito incrível, não conhecia. Você tem um cerrado, uma vegetação muito típica de cerrado, pum, acaba floresta amazônica assim na sua frente, né, uma coisa muito impactante. E desci até o extremo sul do Brasil, Barra do Quaraí, procurando esses veados campeiros, passando por tudo. Só não fui para Nordeste, que o veado campeiro não tem ocorrência lá. Esse trabalho no Nordeste, a gente tem um outro trabalho com caráter de definição de ESU e filogeográfica desenvolvido pela Isabel, que é uma companheira nossa também de NUPES, que ela é de Pernambuco, veio aqui pra cá e depois ela teve essa missão de entender quem são os veados catingueiros do Nordeste, que a gente também não tinha amostragem disso, e é isso que ela está buscando fazer também. E eu entendo esses veados campeiros, né, essa definição de ESU, essa prospecção das ESUs, né, assim, pelo Brasil todos esses biomas, né, do Pampa, Cerrado, Pantanal, e até ali o sul da Amazônia, e lá se foram uns 20 e tantos parques e em torno de 300 e poucas amostras coletadas. E como que a gente faz isso, né? Então, coleta essas amostras, né, com a utilização do cachorro, trago para o laboratório. No laboratório eu entro com uma parte de biologia molecular. Primeiro a gente tem, né, uma coisa muito legal que é a identificação enzimática dessas espécies. Então já é uma coisa corriqueira que funciona para muitos dos nossos cervídeos. Tirando agora a gente está descobrindo, né, descobrindo-se novas espécies, a gente descobre novos problemas, né? Mas basicamente a gente extraiu o DNA dessas fezes. Quem trabalha com DNA fecal sabe que não é fácil. porque o DNA fecal é um DNA muito degradado. Fator problema 1, né? Um DNA muito degradado. Problema 2, estamos trabalhando com bicho herbívoro. Planta é cheio de fator que a gente chama inibidor de PCR, né? PCR é a técnica que a gente vai utilizar para amplificar, né? Assim, eu sei que muitos conhecem, mas eu acredito que algumas pessoas não conheçam também. Mas é a técnica que a gente vai utilizar para amplificar o fragmento-chave, né? O nosso alvo. No caso, é um fragmento do mitocondrial do CITB, né? Citocromo oxidase B, de 224 pares de base, que esse fragmento ele é utilizado para diferenciar nossas espécies. Como que a gente faz isso? A gente faz essa reação de PCR com o fragmento de 224 e depois a gente vai utilizar um conjunto enzimático em algumas etapas e a gente vai, pelo padrão de banda que vai aparecer nos gel de agarose, a enzima vai cortar em alguns sítios específicos dessa região de 224 pares de base e a gente consegue chegar ao nível de espécie. Então eu consigo ter certeza naquelas fezes que eu coletei lá no cerrado, lá no Tocantins, ela é de veado campeiro ou não. Pode ser de algum outro cervídeo. Feito isso, beleza, identifiquei minhas espécies enzimáticas. Eu entro agora com um conjunto de outros fragmentos mitocondriais que eu vou caracterizar essas ESUs, lançando mão de análises populacionais e, né, além da caracterização dessas ESUs, análises populacionais e biogeográficas, além de caracterizar isso, eu também vou ser capaz de, né, propor uma história filogeográfica para o grupo, né, no caso dessa espécie do veado campeiro. Quando eu falo em história filogeográfica, o que a gente vai entender? Como que esses bichos evoluíram, né? Como que esse grupo evoluiu, se dispersou, quais foram os eventos de vicariância, quais eventos fizeram com que o grupo tenha essas características genéticas, que a gente sabe que veado campeiro é estruturado, né? É estruturado geneticamente pelo fato de existir essas subespécies bem delimitadas geneticamente, porque morfologicamente são muito parecidos e fisiologicamente também, muito parecidos, não, praticamente iguais, né? Então a gente não diferencia isso a olho nu, e aí a gente também busca contar essa história filogeográfica dos veados campeiros através da amostragem não invasiva e da utilização dessas ferramentas moleculares. Então é muito trabalho. Esse é o meu doutorado. É isso que eu tenho feito no NUPES até o momento, assim, né? Entre outras coisas que a gente vai se enfurnando por aí, vai fazendo, aprendendo, ajudando, buscando ajuda, abraçando, chorando, bebendo, comemorando, e tudo isso que está relacionado à vida acadêmica, né?
Muito bom, caramba, quanta coisa, quanta viagem, né? Quantos lugares diferentes aí, rodando o Brasil em busca atrás do bicho aí, caçando o bicho, no bom sentido, obviamente, né?
No bom sentido.
E, pô, legal demais a atuação do projeto e quanta coisa envolvida. E como você falou, muito aprendizado também envolvido, né? Bem legal mesmo ver a dedicação que vocês têm aí, um trabalho de muito sucesso, né? E de muita importância também para o próprio instituto aí, né?
É demais, né? Assim, importante para o NUPES, né? E importante para balizar, né, as nossas ações públicas, né? Não tem como a gente conservar se a gente nem conhece o que a gente tem, né? E é muito louco, né? O cervídeo é um bicho grande, assim, a gente vê, né? Assim, nem tanto, né? Hoje em dia está muito escasso, por conta da caça e coisa e tal, mas a gente ainda tem alguns remanescentes bem interessantes, né? É bastante coisa mesmo.
Bom, na questão do dimorfismo sexual, que é mais um tópico que a gente tem aqui, pode levar muitas pessoas à conclusão de que o básico é tem galha, não tem galha, né? Mas o que você pode falar para a gente a respeito disso, da diferença entre o macho e a fêmea?
Mas eu vou, talvez surpreendentemente, nesse caso, o básico faz muito sentido, né? Os cervídeos, no geral, né, em relação a dimorfismo sexual, a gente vai ter um macho galhado, né? E aí o que a gente tem de diferente são padrões, pensando, né, vou fazer um recorte também, porque eu tô falando dos nossos cervídeos. Você vai ter, se não me engano, uma espécie norte-americana, no continente norte-americano, que os dois, tanto o macho quanto a fêmea, apresenta chifres, né? São chifres, né? Importante falar, porque é diferente de boi, né? Que são cornos, né? Cornos são projeções epidérmicas, assim como a unha, né? Rica em queratina. E o chifre não, é uma protuberância óssea. Então ali é um tecido ósseo que vai crescer. Isso é bem legal de pontuar. Mas basicamente, o crescimento do chifre, né, nos nossos cervídeos neotropicais, eles estão associados à testosterona. Então o macho vai ter desenvolvimento de chifre e a fêmea não vai ter desenvolvimento de chifre. Então isso é uma maneira de identificar o macho da fêmea. Isso para as nossas espécies. Você pode até olhar, por exemplo, um veado campeiro, né? Um bicho, né? Se um dia... Se alguém quiser ver veado campeiro, vai pro Pantanal. Faça turismo no Brasil. No Pantanal, a gente ainda consegue ver algumas populações. E aí você vai reparar que a fêmea é legal que tem dois pontinhos brancos no lugar que era para ter o chifre, né? É bem bonitinho, assim. E é legal que, no caso do veado campeiro, por exemplo, o chifre ele é sazonal. Assim, anualmente o chifre cai. Ele tá associado diretamente à época reprodutiva do bicho. Então existe uma época, se eu não tô enganado aqui, essa época é em torno de junho, ocorre o período reprodutivo dos bichos, que eles estão no máximo de agressividade, de um macho disputando a fêmea, estão brigando, estão com uma galhada enorme, bonita, ou estão com uma galhada quebrada, porque esse macho perdeu a disputa, está com o chifre meio caído, né? Lembrando, o veado campeiro é um animal que tem um chifre de 3 pontos, característico da espécie. E depois, passou o período reprodutivo, o chifre cai. Beleza, isso é veado campeiro. Para as outras espécies, você tem o desenvolvimento do chifre do macho também. No caso do Blastoceros, né, que é o cervo do Pantanal, ele também ele possui uma galhada grande, né? E essa galhada grande, ela não funciona como no caso do veado campeiro, porque não é bem demarcada. Tanto para o cervo do Pantanal, quanto para os nossos outros cervídeos. Essa galhada, ela cresce e, eventualmente, pode ocorrer uma troca de chifre ou não. Então, a gente tem em cativeiro, por exemplo, a gente tem relato de bicho de 6 anos em cativeiro que não trocou a galhada, né? Enquanto os campeiros, mesmo em cativeiro, eles trocam a galhada anualmente. Outra coisa legal, né, que aí os mazamas, eles não vão ter o chifre ramificado, eles têm um chifre, dois chifrinhos um pouquinho virado para trás, assim, bem pontiagudos, pequenos, que é uma outra dinâmica, né? Assim, eles têm os mazamas todos, eles têm uma convergência evolutiva por conta do hábitat deles, né? São bichos florestais, na sua maioria, alguns noturnos, outros diurnos, né? E muito elusivos, né? Então, eles têm, imaginam o que é que seria para um cervídeo de grande porte, né? Como o cervo do Pantanal, o veado campeiro entrar no meio de uma mata com aquela galhada, né? Os mazamas não, eles têm um chifrinho pequenininho, pontudinho para trás, que eles vão entrando, conseguem passar ali, né, dentro dessa massa e deslocam muito rapidamente no meio da mata. Mas, né, voltando, nesse caso de cervídeos, a gente pode generalizar que fêmea não tem chifre, macho tem chifre. Que acho que é o principal dimorfismo sexual, assim, já é muito fácil identificar isso.
Tá certo, então. Então o pensamento comum não tá errado dessa vez.
Não. Pensamento comum nunca está errado, ele está um pouco deslocado, a gente tem que ajeitar ele, né? Mas conhecimento popular é muito rico, né?
Sem dúvida.
Você falou de experiência, né? A gente viaja bastante, às vezes a gente conversa com os mateiros que ajudam a gente, e é impressionante o conhecimento de biologia, né, natural ali do convívio que essas pessoas têm, né? Também são essenciais e imprescindíveis para a gente desenvolver o trabalho que a gente desenvolve, né? Deixa aqui um grande respeito a todas essas pessoas aí que amam a natureza, mas não são da vida acadêmica.
Sem dúvida, é bem importante a gente sempre pontuar isso, porque são pessoas que contribuem demais mesmo para muitos, com muitos pesquisadores, né? Eles têm o conhecimento da vivência ali. Às vezes, na teoria, a gente não sabe tanto, tão a fundo, quanto ele ali vendo no dia a dia, no cotidiano dele ali, tendo uma vivência mais próxima, né?
Sim,
então,
sim.
Realmente, é um conhecimento ímpar, né?
Então, Julia, continuando, né, aqui nosso roteiro, você já mencionou lá atrás na nossa conversa a questão de como os veados, eles evoluem, né, na questão no escape de predadores. Então, isso quer dizer que eles têm os sentidos bem apurados?
É, né? A gente pensa, né? Assim, a evolução, ela vai moldando, né, os grupos de uma maneira muito, muito bonita, né? Muito, muito elegante. Os cervídeos, eles são, né? Eu comentei, acho que isso, né? São presas, né? E quem preda cervídeo? Onça-pintada, onça-parda, são animais de grande porte que vão conseguir predar esses animais. Como que é o ataque desse predador? Ele é um ataque de espreita, né? A onça, né? Quem já viu o documentário, ela tá paradinha lá, vai andando, você não ouve, é quase que imperceptível, principalmente pra gente, né? Quase imperceptível. E se posiciona e ela tem um bote pra dar. Ela vai dar no máximo uma corrida e parou por ali, né? Isso acontece, né, nos felinos, né? Como um geral, assim, né? Ou para generalizar, até os guepardos fazem, mesmo os guepardos correndo para caramba, eles também não correm muito tempo, senão os bichos morrem. E aí, né, a coevolução age de maneira sábia para equilibrar as coisas, né? Os cervídeos, né, no geral, eles são essa, tantos animais de área aberta quanto de área fechada, eles têm essa fuga explosiva, eles saem correndo. Então é muito comum você ver um cervídeo, ele é... Lembra daquele filme do Up? Acho que é o Up, que tem o cachorro, e aí que fala esquilo, e o cachorro para assim, quieto, esquilo, e o cachorro olha. Um cervídeo é quase isso também. Parece que alguém, na hora que ele ouve um barulhinho, parece que ele, esquilo, e ele para assim, e às vezes ele até te olha, mas aí o bicho sai correndo, e aí você não vai pegar ele na mão, humanos e nem um predador. O bicho sai, o termo comum, e até na literatura a gente acha, ele espoca. Às vezes ele faz um barulho com a boca e sai correndo e vai longe, né? Então ele tem uma audição apurada, né? Cheiros, assim, e essa característica de fuga rápida. Mas, né, como eu disse, o predador dele não vai sair correndo, não é uma maratona, né? A onça não vai correr uma maratona, a onça tem uma prova de curta distância, 100 metros rasos ali no máximo, ali que o bicho vai correr. O cervídeo também, ele vai assim, ele vai correr bastante, muito rápido, mas ele vai correr ali um tempinho, a hora que ele se sentir de boa, ele vai parar. E isso é muito característico, e aí a gente... Tem uma problemática grande em relação a isso, que é a caça e a existência de cães nas reservas. Isso é um problema muito sério, que atrapalha e acaba com as nossas populações. Por quê? O cervídeo, né, não só os cervídeos, mas tem alguns outros animais que também desenvolvem esse quadro, eles têm uma síndrome que a gente chama, né, de miopatia de captura. O que, que é a miopatia de captura? O bicho sai explosivo lá, correndo e tal, mas se ele ficar correndo, ele vai correr tanto, até chegar numa exaustão, onde vai ocorrer uma série de eventos fisiológicos, e esse bicho ele pode morrer por exaustão. Então lembra que eu falei lá no começo, quando eu falei contando a história do Nupes, do professor Maurício, que o helicóptero sobrevoava os bichos.
Eu ia falar isso, viu?
Exatamente, por isso que eu falei assim, depois eu conto
depois
isso.
Depois eu conto.
O porquê. Porque exatamente por conta desse quadro de miopatia de captura. Se você correr atrás de um bicho mais de 5, 6 minutos, esse bicho vai entrar em exaustão, você pode matar o bicho. Então é por isso que nas capturas de resgate, esse helicóptero tinha que andar no máximo, ele tinha no máximo 5 minutos ali para pegar esse bicho, porque senão o bicho morre, e na natureza é assim também. E aí, por que eu falei isso da problemática da caça, né? Existem algumas maneiras de caçar cervídeos, né? Que os caçadores acabam utilizando. Primeiro, a galera que caça acaba conhecendo muito bem a região, né? Então, ceva, né? A gente chama de cevar o bicho ali. Então, a gente tem histórico de lugares de ceva, que é colocar um pouquinho de sal, né? Não tem nem nada científico mostrando a predileção por sal, mas popularmente se coloca sal, assim como se dá sal pro gado, né? E os bichos acabam acostumando, você conhece, depois que você anda muito tempo no mato, você começa a sacar onde é o trilheiro de um bicho, né? Então, quem é da região vai saber. E ali o caçador fica ali, ele sabe quando precisa atacar. E aí, recentemente, né, por conta do doutorado, eu fui pro Tocantins, pra região do Jalapão, e o Jalapão é um lugar lindo, né, assim, um cerrado lindo, muito, muito característico, porque ele é um cerrado de uma formação arbustiva bem característica e bem baixa e bem espaçada. O que isso quer dizer? Que você avista ao longe e você pode andar tranquilamente no cerrado. Não é como uma mata fechada, não é como um cerradão, não é como algo que você vai ter muita dificuldade. A galera lá, né, acho que esse relato foi, se eu não estou enganado, da Serra Geral do Tocantins, que é o segundo maior parque de cerrado do Brasil. É o segundo ou o primeiro? É que eu fui nos dois, agora não lembro qual é qual. Mas eu acho que é o segundo. Eles estavam caçando de moto e sem utilização de arma. Sabendo popularmente que o bicho tem essa exaustão, né, possui essa miopatia de captura, eles encontravam um veado, campeiro no caso, e perseguiam o bicho de moto até o momento que o bicho cai, e aí eles simplesmente pegam esse bicho que ele começa a como se ele, sabe quando você vai na academia e você começa o primeiro dia de academia, no dia seguinte você não consegue andar? É mais ou menos, acredito, num nível muito mais elevado, obviamente, né, porque isso vai levar ao óbito o bicho vai exaurir e ele não vai se mexer mais, você simplesmente pega esse bicho, põe em cima da da moto e vai embora, né? Então, isso é uma coisa, assim, terrível, assim, muito difícil, né? Muito difícil de monitorar, precisaria de política pública, né? É isso que a gente precisaria, política pública que investisse em guarda-parque, investisse em estrutura para guarda-parque, em educação ambiental para a população, desde lá dos pequenininhos até os grandes, uma mudança de cultura muito forte, porque a gente vai andando para o interior, a gente vai descobrindo que a cultura da caça, ela ainda é muito presente. E muitas vezes, né, claro que existe algumas populações ribeirinhas, populações indígenas, quilombolas, que podem até ainda se utilizar um pouco da caça de subsistência, mas, no geral, hoje em dia, a gente não precisa de caça. Você pode ir no mercado, apesar do preço das coisas, você ainda pode buscar seu alimento no mercado, né? Mas tem muito uma caça por prazer, né? Uma caça, algum instintivo, né? Uma coisa do ser humano, assim, até um pouco primitiva, que ainda perdura, né? Talvez a sensação, né, da captura, de pegar um bicho, né? Dá pra se imaginar a adrenalina, né? Quem já participou de captura, principalmente de mamífero, né? Sabe que, assim, a hora que você conquista, né? Pega um animal, mesmo que seja com toda a segurança, tá? É uma vitória ali. E a caça traz muito essa sensação, né? Uma coisa muito enraizada, cultura, que é muito difícil, mas isso tem prejudicado muito as nossas populações de cervídeos. E aí, o outro problema, né, ainda dentro dessa história da miopatia de captura, são os cães dentro das reservas. Por quê? É muito comum você topar com um cão dentro de reserva, né? E cão, né, ele tem um comportamento, o cão é um bicho introduzido, um animal doméstico, e ele tem um comportamento totalmente diferente de uma onça. Como que o cão caça? Em matilha, e ele caça meio que por insistência. O que eu quero dizer com isso? Ah, vai ver lá, você vê 3, 4 cãezinhos camaradas que estão lá no meio do mato, eles vão encontrar um veado, né, estão sentindo o cheiro desse bicho, né, e eles vão correr atrás desse bicho. Beleza, o veado vai correr mais rápido, ele vai correr um tanto e tal, vai parar lá na frente. Os cachorros, lembra que eu falei que a Nix, né, nossos cães, eles cheiram as fezes, né, são treinados para encontrar fezes. É importante frisar, né, são animais treinados, é bom falar isso, né, muitas vezes as pessoas, nossa, mas como assim, né, não, são animais treinados, nós que conduzimos os cães também somos treinados, com profissionais que fazem isso para a gente ter sempre a segurança do cão. O cão é treinado para não interagir com a fauna, para a segurança do cão, para a segurança da fauna. Nossos cães também, eles são atletas, né? Eles vão para o campo, voltam, passam uma batelada de exame, parasitológicos e exames de rotina de saúde para segurar a saúde desses cachorros. Ficam lá descansando um tempão no canil, se divertindo um pouco. E depois, quando vão trabalhar, volta para isso. E depois isso sempre é uma rotina. Então, é bom diferenciar isso, né? Porque a gente tem um cão que é utilizado para pesquisa, que não vai, e isso acontece, você passar do lado de boi, às vezes em pasto, ou você passa mesmo perto de campeiro, assim, né? Que você consegue ver. O nosso cão não vai em cima dos cervídeos. Mas o cão feral, né? Que é aquele cão que fugiu e tá dentro dos parques, eles vão e caçam desse jeito que eu tô falando. Vão atrás do bicho, o bicho corre, esses cães estão na trilha dele, vai de novo, corre, vai de novo, corre até que chega o momento que o bicho vai também entrar em miopatia de captura, vai exaurir e aí é onde os cães acabam matando. Então, o cão é um problema gigantesco, muito difícil de ser resolvido, né? Porque envolve muita coisa, envolve muito apelo popular, né? Por conta que tadinho, né? Tadinho do cão que tá lá foi abandonado, né? Então, posse é responsável, galera. Pelo amor de Deus, vamos tirar um pouco do achismo e dessa visão, né? Do Pluto, né, do cão amigo do homem, né, mas o cão também é um problema para conservação, também causa grandes impactos. Eu tô falando de cervídeos, mas o cão vai predar um cachorro feral com fome, ele vai comer o que ele conseguir comer. É isso, gente.
Pois é. Não, e tem outro detalhe também que eu me lembrei agora, que você falou essa questão dos cães nas matas, né, que muitos lobo-guará estavam adquirindo sarna, né, desses animais que são...
Exatamente.
Ali e tal. Então, ainda tem essa questão de transmissão de doenças, né, entre espécies e tal. Caramba, caça, cães nos parques, né, perda de habitat, atropelamento, endogamia, faltando mais algum problema para os cervídeos, Julio?
Olha, Deixa eu ver aqui. Ah, tem introdução de doenças, né? A gente tem doença do gado introduzindo para a cervídeo. A gente já tem relato no Pantanal, relato em alguns lugares de cervídeo. É muito comum se achar cervídeo positivo para língua azul, que é uma doença que acomete o gado, é um prion, e isso também pode acabar com esses bichos, assim, além de outros parasitas que podem ser encontrados nos cervídeos, né? E, inclusive, né, a cervídeo tem receptor para COVID, já em alguns lugares, se não me engano, já foi encontrado alguns vírus lá, né? Então, é uma questão ampla, né? Assim, são problemas, muitos problemas a serem resolvidos, muita coisa a se fazer, muita pesquisa, né? Muito a se investir em ciência pra gente preservar e pra gente, né? Quando a gente preserva uma espécie, a gente não tá salvando só ela, né? A gente tá salvando todo o seu nicho, a gente tá salvando todas as suas relações ali interespecíficas, né?
É, exatamente, perfeito. Inclusive, todos esses monte de problemas enfrentados pelos bichos aí, reforçam a importância de trabalhos como o que vocês estão realizando aí. Então, pô, você, todo, né, todo o pessoal envolvido ali, todos esses anos, né, essas décadas de dedicação ao projeto, tá todo mundo super de parabéns aí, que o projeto perdure por muito mais anos aí, e cada vez com mais reconhecimento e fomento, mais investimento, né, e mais pessoas engajadas, né.
Sim, é muita gente trabalhando, né. Agora é legal, né, comentar também, né, um pouco, porque a gente, né, vocês sabem, né, acho que todos os pesquisadores que passaram aqui pelo biologismo sabem disso, a gente depende muito da iniciativa pública, né, então a gente depende de escrever um projeto, mandar, ser aprovado, esse projeto tem uma certa relevância, a gente tem sorte de estar indo no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, né, a FAPESP, inclusive, é a agência financiadora do meu projeto, desse projeto temático que eu falei, entre outros que já ocorreram, e a gente tem, né, passado por esse desmonte da ciência no Brasil. Então, é difícil. No PES agora, ele, né, acho que a nossa conversa talvez esteja se encaminhando um pouco mais para o final, mas é legal destacar que, né, a gente tem esse reconhecimento público, né, então já falei, né, a gente, né, como pesquisa, a gente como fazendo os planos de ação, né, e interferindo diretamente nisso, nas listas internacionais, mas agora a gente tem uma coisa muito legal, que é uma parceria público-privada com a usina hidrelétrica, que é a Tijuá. Então, né, o NUPES, ele não só tem os laboratórios, né, lá no nosso espaço físico, a gente tem os laboratórios tanto para a parte molecular, citogenética, cultivo celular, endocrinologia, reprodução, a gente tem todo um espaço de manutenção desses serviços em cativeiros. Até o meio do ano passado, isso, a gente tinha em torno de uns 60 animais de todas as espécies que ocorrem no Brasil. Já se faz algum tempo, professor Maurício, né, em um grande ajuste, assim, conseguiu uma parceria privada com a usina hidrelétrica de Tijuá, que eles tinham um centro de conservação do cervo do Pantanal, né, então isso é uma ação comum, né, para os grandes empreendimentos que, de alguma maneira, vão impactar o meio ambiente, né, e essa usina hidrelétrica tinha esse centro de conservação do cervo do Pantanal localizado na... Agora eu esqueci a cidade, se eu lembrar já eu falo, mas localizado no entorno da usina, e esses animais que eles ficavam lá, né, talvez não em condições ótimas, agora vieram para o NUPES. Então agora a gente tem em torno de 60, em torno de mais uns 40 cervos do Pantanal que chegaram há pouco tempo. E se construiu toda uma estrutura modelo, né? No NUPES ele tem toda uma arquitetura hoje em dia interligada para manejo dos bichos, né? Não só a manutenção, aí sim, né? A manutenção desses animais em cativeiros, mas sim da melhor maneira possível, né? Então o NUPES ele foi agora há pouco tempo, passou por uma grande reforma, aumentou sua área. Depois no site, né? Vou deixar o site, deem uma olhada nos vídeos institucionais, né, que mostram o que o NUPES tem se tornado, né, o tamanho que ele tem tido, porque ele está agora mantendo esses bichos. Então, em cativeiro, a gente tem em torno de 100 animais, mais ou menos, assim, né, às vezes alguns são mandados para zoológicos, chegam alguns, esse número vai rodando aí, mas agora a gente está com essa parceria muito legal, que garante algo muito interessante para tanto para pesquisa e como para manutenção, né? Isso é algo bem, bem legal de se destacar, né? Uma conquista muito, muito importante.
Muito legal mesmo e de extrema importância, né? esses financiamentos são vitais, né, para muitas pesquisas e para um retorno para a sociedade também, né, todo o trabalho que é pesquisado, que é desenvolvido para a sociedade e para o meio ambiente como um todo, com a fauna, a flora, para a biodiversidade, que toda essa conservação é de grande importância para o clima na Terra, né, para a preservação, para o bem-estar das espécies e da vida como um todo no planeta, né.
Demais, demais, né.
Bom, e antes da gente ir para as indicações culturais, acho que é mais uma curiosidade, uma pergunta aqui para fazer para o Julian, é a respeito dos estágios, né? Como que o pessoal pode fazer para entrar em contato lá no PS. E também, aqui, a parte da curiosidade, da minha parte, né? O Instituto é aberto ao público, a visitas? Como é que funciona essas partes?
É, o NUPES, né, ele fica dentro da FCAV, né, então dentro da Universidade Pública. Ele não é aberto à visita como um zoológico, um centro de visitação ainda, né, isso são planos futuros para o NUPES. Mas ocorre muita visita de universidade, visita de escola, principalmente, onde a gente sempre dá um tour com a galera, vê os bichos, entende o que é trabalhado lá, então isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, a gente recebe, a gente está sempre aberto. A única coisa que, assim, tem que se entrar em contato com a gente, então depois no site, quem se interessar pode ver lá o contato, entra em contato, a gente sempre dá um jeito de atender essas demandas que também são importantes, né? Uma das maneiras de se conservar, né? Talvez a principal, né? É educando, né? E aí isso é uma coisa que a gente também desenvolve lá, né? Assim, essa parte tanto de educação ambiental, né? Já tiveram alguns projetos. Eu, recentemente, junto com alguns outros amigos, fizemos um projeto de educação científica lá. Além de toda essa área de conservação, a gente também conseguiu desenvolver um projetinho que durou 3 anos, aí veio a pandemia e bloqueou a gente. Mas a gente tinha um projeto de educação científica com alunos do nono ano da rede municipal de Jaboticabal, muito legal, chamava Despertar para a Ciência, para tentar, assim, através da experimentação e da experiência, né, de se estar dentro de uma universidade, despertar um pouco do cientista interno, né, que toda criança tem um cientista interno, mas isso, conforme adulto, a gente vai, infelizmente, a sociedade vai matando um pouco isso, a gente tenta trazer isso de volta, né, então foi um projeto bem legal que a gente desenvolveu e por hora parado, né, ainda por questões de pandemia, mas quem sabe no futuro a gente volta. Então essas são as essa é a maneira de se conhecer. E pessoalmente, quem quiser conhecer, também é só entrar em contato, que a gente está muito aberto à visitação.
E a questão dos estágios, Rui?
O estágio no NUPES, assim, o NUPES, ele, né, lá dentro da FCAV, ele é muito procurado por ser como uma faculdade agrária, e lá é um lugar que trabalha é um dos únicos laboratórios que se trabalham com conservação, né, e vida selvagem. A gente acaba sendo bastante procurado, né, pelos alunos que se interessam por essas áreas. Então, o que a gente tem oferecido, né, há já alguns anos, uns bons anos, e é bem legal, é um programa de estágio de férias. Tirando a época da pandemia, a gente ficou agora esses 2 anos sem oferecer esse estágio, mas o estágio, ele ocorre 2 vezes ao ano, sempre no período de férias. Então, geralmente, como é na primeira segunda-feira de julho até a última sexta-feira de julho, e na primeira segunda-feira de janeiro, e quando eu falo primeira, é a primeira mesmo, pode ser que seja no dia 3 de janeiro, até o último, né, completar 4 semanas, né, de estágio, que a gente dá um geral e passa por todas as áreas do NUPES. Então, como que funciona esse estágio, do ponto de vista prático? O que os alunos fazem? Tem a parte de manejo dos animais. Então, diariamente eles estão em contato, aprendendo a manejar, em contato com os bichos, resolvendo esses probleminhas. Aí passa por todas as áreas, e a gente daí tem um esquema de aulas práticas, bem práticas mesmo, desde coleta padrão, né? Então, a gente organiza no PES para que as coletas padrões ocorram na época de estágio, justamente para que os alunos que participam do estágio possam atuar, né, e possam ajudar. Passa pela parte de reprodução, essa parte de coleta, passa pela parte de ecologia, genética citogenética e genética molecular. discute-se alguns artigos de conservação no geral, tem um esquema de aula, né, tanto para entender os nossos serviços, como para entender a conservação, a genética da conservação, a medicina veterinária voltada para conservação, a biologia, né, geralmente são os alunos que procuram, né, medicina veterinária, em maior número, médico veterinário, depois biologia e alguns zootecnistas, né, são os principais cursos que acabam procurando estágio. E é um mês ali intenso, né, das 8 às 6 da tarde, a gente se organiza lá, né, tem a equipe que cuida dos estagiários, a gente recebe um estagiário de fora, né, tem um pessoal que veio do Peru e aí acaba ficando, geralmente a galera que acaba depois desenvolvendo um projeto, né, então o pessoal vem, tem toda essa parte experimental, toda essa parte do estágio, não é obrigado ficar, obviamente, mas algumas pessoas se interessam pelo trabalho do NUPES e aí acabam indo conversar com o professor Maurício, que dali vai sair uma iniciação científica, dali pode sair um mestrado ou até mesmo um doutorado, né, assim, tudo, a conversa passa pelo estágio, ele vai balizar os conhecimentos dentro da genética, dentro da conservação, aí com os recortes, óbvio, né, a gente vai puxar uma sardinha para os cervídeos e para as áreas que a gente atua. Aí, esse ano a gente vai oferecer o estágio no meio do ano, vai voltar depois da pandemia, é a primeira vez. Geralmente é muito concorrido, então a gente acaba tendo que fazer uma... A galera de fora, a gente tem gente do Peru, Colômbia, Equador, Chile, né, América Latina toda acaba... Né, por conta de conhecer o trabalho, um vai falando pro outro ali, acaba vindo algum pessoal de fora, e aí a gente acaba tendo que fazer uma seleção desses alunos, muito voltado, essa seleção voltada em currículo e entrevista, né? Não necessariamente, a gente vai escolher os alunos, parece que eu vou só escolher os gênios, né? Que tão, mas não é isso, né? O que a gente quer é uma pessoa que se mostre, como são vagas limitadas, porque a gente não tem espaço físico, infelizmente, e nem tempo hábil para abranger todo mundo que gostaria de fazer, a gente acaba focando naquelas pessoas que, de fato, acabam se destacando no sentido de interesse em estar trabalhando com os animais selvagens, estar trabalhando com conservação, que está dentro da nossa pegada, que está dentro desse perfil, né? A gente avalia isso através do currículo, mas essa avaliação de currículo também, pessoal, de novo, né? Assim, todo mundo pode mandar, a gente vai ver o que esse aluno fez, né? O que ele tem que construir. É um currículo que a gente avalia através da construção do aluno e não necessariamente do impacto que esse aluno possa ter. A gente não pode, né, obviamente, comparar um aluno de segundo ano da medicina veterinária com um cara que vai entrar, com uma pessoa que vai entrar no mestrado. Então, a gente vai sempre balizando, ponderando as coisas, sempre é um processo muito, muito dispendioso, né, pra gente que acaba selecionando essas pessoas para fazer o estágio. E aí, né, o que interessa, né, que espero que alguns se interessem, como que entra em contato para fazer esse estágio. Né, de novo, oferecido 2 vezes ao ano. A divulgação basicamente é pelo nosso Instagram. Então, agora no começo de abril, está sendo. Já começou algum movimento, mas provavelmente a gente não tem ainda uma data certa ainda para divulgar. Mas a gente divulga pelo Instagram do NUPES, que depois acho que vai ficar aí para vocês verem, o @NUPES, ou pelo nosso site. Também www.nupes.com. Mas também vai ficar o link aí para vocês do site do NUPES. Mas se você digitar NUPES no Google, é a gente que vai aparecer ali o primeiro site. Lá tem tudo que a gente faz e, muito provavelmente, mais informações do estágio. E entrando em contato, pode mandar. Eu vou deixar o meu e-mail também, caso alguém queira entrar em contato por algum motivo. A gente recebe muita foto também para triar, né? Às vezes o pessoal pega foto em armadilhamento fotográfico e manda para a gente identificar as espécies e ou quer, tem alguma proposta de trabalho, mas pode entrar em contato também, tá bom?
Legal, Rúnia, show de bola. Eu tô com o site aberto aqui do
legal.
NUPES, nupes.wixsite.com/NUPES.
Isso, perfeito.
Bem legal, inclusive, o site com muita coisa, bastante conteúdo, mas de qualquer forma a gente deixa aí para na descrição do episódio aí para facilitar.
Ah, legal.
E legal também saber o retorno, né, dos estágios após esse lance da pandemia e tal. Imagino que a procura deve ser bem grande mesmo. E legal saber que vocês estão novamente abrindo as portas, né, para os estudantes.
Legal. E é legal que a galera, uma coisa que acontece no estágio também é que, como é muito intenso, né, de segunda a sexta, das 8 às 6, a galera fica muito amiga dentro do estágio, né? Então é uma convivência muito intensa, assim, muito, muito, muito legal. Assim, você sempre tem os amigos que fizeram estágio com você, que às vezes mudou de área, mas você, pô, a gente fez estágio junto no NUPES, né, passamos perrengue, acontece de tudo nos estágios, né, desde, pode, um bicho pode fugir, ou alguém pode, várias coisas acontecem, histórias para uma mesa de bar.
Legal demais. Beleza, galera. Então já estamos chegando no finalzinho desse episódio sensacional, mas não sem antes, obviamente, fazer as indicações culturais que já são tradicional aqui no podcast Biologismo. Vou começar com o nosso convidado, né? Perguntar para ele se ele tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes e até para a gente, por que não, né?
Vou indicar então duas coisas, assim. Uma mais voltada para nessa área, né? E a outra para... E outro de uma outra área, mas que também é de grande interesse meu. Primeiro vou indicar um documentário, que é o documentário da Jane Goodall. Um documentário que está na Netflix. Provavelmente alguém já deve ter indicado esse documentário, mas ele é muito legal, conta a história da Jane Goodall, todo o trabalho dela desde o começo, muito bem documentado, né? Porque ela foi casada com um cinegrafista, então ela tem uma parte da vida muito bem registrada, né? Assim, é muito interessante, uma mulher... muito desbravadora da sua época, muito à frente do seu tempo, que fez um trabalho com os primatas incríveis e serve de inspiração para todo mundo que gosta, né, de vida selvagem, de conservação e pensa um pouco melhor no planeta. Isso é uma coisa. E a outra coisa, vou indicar um livro que eu estou lendo agora, um livro sensacional, que é do Eduardo Galeano, chama As Veias Abertas da América Latina. Tem uma música do Baiana System que tem essa frase, né? E aí eu descobri esse livro, que é um livro de 73 ou 76, não lembro. Mas é incrível, ele vai contar toda essa história de construção da identidade, de invasão, e todo o ciclo desde lá, desde a chegada dos europeus nas Américas como um todo, né? Então ele vai abordar desde a galera do México até a Argentina, passando pelo Brasil, Colômbia, todos os nossos países latino-americanos, vai contar toda essa história de uma maneira muito, muito interessante, muito informativa. É um livro, como eu disse, é um livro da década de 70, né? Mas que é muito atual e ajuda muita gente a se identificar como latino-americano, né? O brasileiro, às vezes, talvez por não falar espanhol, tem um pouco, se distancia um pouco, né? Ou ele acha que se distancia um pouco dos nossos irmãos aqui em volta. Então é um livro muito, muito legal, assim, até pesado, mas eu super indico, tô mergulhado nele, assim, já tô mais da metade ali para terminar, e vale muito a pena a leitura, ajuda muito a construir a gente como indivíduo social.
Eu adoro esse livro.
Livro é sensacional, né?
Li, acho que no ano passado. E você falou do Eduardo Galeano, eu já falei, acho que é As Veias Abertas, que é um clássico, né?
É um clássico, né?
É um livro excelente mesmo. E ele tem esse despertar, né? Da questão latino-americana, assim, né?
Sim. Eu acho que é essencial. Devia ser cobrado no vestibular esse livro, assim, é fato.
Devia ser cobrado
no vestibular. É literatura, claro. E apesar de você achar um livro denso, né? Porque você sai sangue, né? Escorre sangue, às vezes, do livro. Eu acho que ele escreve muito. Tem uma escrita muito envolvente, assim, vale muito, muito a pena. Então, né? leiam, vale a pena.
Fenomenal. Particularmente o trecho que ele fala da Bolívia, das explorações ali das colinas, das montanhas ali da Bolívia, né? Foi a parte que mais me chocou, assim. Não tinha tanto conhecimento, né? Mas é incrível. É um livro pesado, como você falou, mas ele é uma leitura incrível mesmo.
Incrível, essencial.
Vamos lá, então, Susan. E você, tem alguma coisa aí para indicar?
Oba! Eu queria indicar hoje... Eu vou puxar a sardinha pro lado dos insetos, como sempre. Mas eu queria indicar hoje uma revista online de biologia cultural. Essa revista chama Bruxa. E é uma revista que você pode tanto submeter um trabalho, né? Como ler ali os artigos, né? Que estão sendo publicados. E é uma revista de graça. Né, você tem acesso livre. E eu achei muito interessante porque ela menciona justamente a questão da biologia na cultura humana, né? Como que isso está inserido principalmente em livros, em filmes, em documentários, em desenhos, em jogos. E eu acho essa uma temática muito bacana para conseguir trazer pessoas de fora, né, do mundo acadêmico para o mundo da ciência. Então, eles fazem análises de, por exemplo, um que eu vi esses tempos. Eles fizeram análise daquele filme, sabe? Aquela animação Rio, que tem aquelas araras, aquelas coisas todas. Então, eles analisaram o filme, como que o filme pode ajudar nas campanhas ambientais, como que isso foi abordado no filme, questão da ameaça, né, para essas araras. Por exemplo, aquele outro filme, Coraline e o Mundo Secreto. Eles mencionaram a questão do como que foi abordado a questão dos artrópodes naquele filme. É muito legal. Eles mencionam botânica no Pokémon. Eu adoro esse artigo, eu acho bem legal. Como que essas inspirações da biologia estão dentro do entretenimento e como isso impacta realmente na vida de quem tá vendo, de quem tá jogando, né, de quem tá assistindo. E eles fazem análises com uma metodologia científica precisa, e é muito legal isso, né? E são artigos bem levinhos, bem interessantes, que qualquer um que tiver interesse em ver vai gostar. Então, acho que essa é a minha indicação de hoje, é a revista online A Bruxa. Quem sabe a gente traz o editor da revista, né, Flávia? A gente tá com uma ideia de chamar o professor Elidiomar, para ver se ele fala um pouquinho de zoologia cultural. Na verdade, ele trabalha mais com entomologia cultural, então tem muito trabalho voltado para os insetos, né, no mundo do cinema, que é uma coisa que a gente sempre comenta nos outros episódios, como que esses filmes acabam sendo bons e sendo ruins em determinados momentos, né, na conservação dos animais, na questão da visão que as pessoas têm dos animais. Então, eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha nessa revista. Aí a gente deixa o link da revista também, né, Flávio, na descrição. A Bruxa.
Seria uma conversa bem legal também para a gente trazer para cá. Quem sabe um dia dá certo, né? Vamos fazer o convite. Eu acho super legal esse tipo de abordagem, né? É muito válido, né, trazer a ciência para essas áreas e tal. É bem legal mesmo. São temas atraentes, né? A galera gosta, né?
Sim.
Você aprende sem perceber que tá aprendendo, né? A coisa mais legal que tem, né? Tem uma revista, você falou de revista, tem a Genética na Escola também, para quem gosta de genética. Tem uns artigos muito interessantes, de uma linguagem muito simples, fazendo essa transposição, né, do conteúdo da academia para uma linguagem para ser trabalhada em sala de aula e tudo mais, uma revista brasileira da SBG, né, que tem uns artigos muito legais, sabe, vai discorrer sobre um gene, vai discorrer às vezes sobre uma questão genética de uma maneira mais leve, vale muito a pena também, acho que deve ser nessa pegada, adorei essa.
São muito válidos, né, eu gosto também.
Confesso que eu vim para o episódio sem nenhuma indicação, mas como já fiz outras vezes, eu vim com na esperança de que a conversa me lembrasse de alguma coisa e aconteceu, né? O pessoal vai dar risada da minha indicação aí, mas eu vou indicar assim mesmo. Começou faz pouco tempo, mas eu estou acompanhando a novela Pantanal.
Boa!
Minha esposa tá rindo aqui também. Mas quando eu vi que ia sair essa refilmagem, eu falei, putz, cara, lembrei da minha infância que eu assistia lá quando passava na Manchete.
Estão gravando em 8K agora o Pantanal.
Então, cara, e pô, pelo mais da metade que eu assisto a novela é só pra ver o bioma, né? Que
é lindo, muito, né? Legal. Não, a novela é cultura também. Nada mais brasileiro que uma novela. Pantanal.
Exatamente. Bom,
exatamente.
Exatamente, e também me faz lembrar dessa época e tal. E a novela é boa também.
É boa, é boa sim.
Sou defensor de uma boa novela.
Sim, sim. Uma curiosidade do Nupes é que tinha uma época que tinha uma novela que era... era uma novela de época das seis, assim, tipo Cravo, tinha que chamava Cravo e a Rosa, acho que é. Uhum. Eu lembro que, assim, era a novela do Nupes. A galera saía no horário X pra chegar às seis e assistir, todo mundo conversava sobre a novela. Assim, não era... Eu não sou dessa época, mas são as histórias, né? Nupes também é noveleiro.
Muito bom.
Quem sabe você não vê um cervo lá na novela, enfim.
Ah, com certeza. Se não aparecer cervo, tá errado. Se não aparecer um campeirinho ou pelo menos um cervo, novela falhou na sua missão. Porque, gente, vão viajar pro Pantanal quem nunca foi. É incrível. É quente, mas é incrível.
Muito bom. Bom, é isso, né, galera? Chegamos, então, ao fim desse incrível episódio, mas antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer ao Julian, né, deixando aqui o nosso muitíssimo obrigado por ele ter topado bater esse papo com a gente. Foi uma conversa sensacional. Antes da gente apertar o botão de gravar aqui, já tava uma conversa legal pra caramba, e depois ficou melhor ainda. Então, Julian, obrigado pela sua disponibilidade, por bater esse papo com a gente, e as nossas portas aqui da Biologismo estão sempre abertas para você, para o pessoal da Nupes. O que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. E é isso, valeu. Obrigadão mesmo.
Gente, eu que agradeço vocês poder falar um pouquinho, né, do Nupes. Então, né, em algum momento eu pedi licença aos meus colegas, espero ter representado. Ainda assim, tinha bastante coisa. Eu fiz um, além do roteiro de vocês, eu tinha feito um roteiro meu, assim. Passei a tarde eu entrevistando algumas pessoas no Nupes, porque é muita área, né? Eu sou de uma área dentro do Nupes, né? Cada um tem. Se eu tivesse trazendo o pessoal da reprodução, ia ter uma outra conversa. O pessoal da ecologia ia ter uma outra conversa. Mas agradeço muito você, Flávio, né, que vem conversando comigo, a Susan, toda, né, a galera do Biologismo. Tá de parabéns também pela produção. Porque eu sei que essas coisas dá trabalho, dá muito trabalho, mas eu acho que acredito que vocês têm pra, né, já estão em 51 episódios aí, espero que dure mais sei lá quantos, assim, porque vale muito a pena, pessoal. Abração, se precisar de mim também, falo bastante, às vezes falo até demais, viajo, mas tô aí. É isso aí, gente. Obrigado demais. É isso aí.
A gente gosta de convidado assim, que fala bastante, que é apaixonado pelo assunto.
Foi um prazerzão poder conversar contigo, Julian. Muito obrigada. E quem sabe um dia a gente vai aí ver os cervos, hein?
Pô, pode vir. Faz
Biologismo
uma...
Biologismo no PS.
Biologismo no Instagram. A gente faz uma coisinha aqui. Opa. Vídeo audiovisual, né? É legal também, acho. E é importante. Gente, sim, valeu demais, demais.
Muito obrigado a você que sobreviveu até aqui. Os episódios novos saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Avalie a gente no seu agregador de podcast favorito. Dá um joinha, dá umas estrelinhas pra gente aí, de acordo com a sua avaliação. É bastante importante pra gente saber disso. Dá um feedback também pra comentar o que você tá achando, o que não tá legal, o que tá legal. E até o próximo episódio, galera.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Beijão pra todos e até o próximo.
Alô, gente. Desculpa a demora.
Tchau.
Fica enrolação. Tchau.
Dá essa forcinha pra gente aí. E você... Olha lá, sempre eu travando nesses discursos repetidos de sempre.
Poderiam biodegradar... Ah,
Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos. Da Unesp de Botucatu. Olha eu falando errado aqui.
Ó, minha influência. Eu falei
Botucatu. Olha eu falando errado, não.
Da Unesp concorrente.
Empurguei aqui, bati a mão no microfone, gente.
Pra contratar. Eu não vou conseguir falar essa palavra.
Os episódios saem a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã nas principais plataformas de streaming. Mas ela tem uma história fenomenal também. E... as minhas gatas brigando aqui. Pra atrapalhar o rolê. Para!